Rede FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Olha, em todos os códigos do mundo inteiro, em relação à justiça, um juiz, na dúvida, deve absolver o réu. Isto vale o direito criminal, o direito civil, o direito do trabalho. Na dúvida, o réu está absolvido. Por que que nós não fazemos isso na nossa vida em comum? Né? Absolver o filho, a mulher, o marido, o amigo, o vizinho, na dúvida. Hã? Ficou em dúvida? Então, absolva. Na escuridão...
Poder da Mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Olha, daqui a pouco vai acontecer algo triste para alguns, sarcástico para outros, mas para o futebol de forma geral é algo não tão legal.
Pois é, né? Ronaldão, Ronalducho, Ronaldo Fenômeno, ele vai pendurar as chuteiras hoje à tarde. Para o futebol brasileiro é uma grande tristeza, porque... convenhamos que foi um dos maiores craques mesmo da nossa história, da história recente do futebol e de toda a história futebolística, o maior artilheiro em Copas do Mundo. Ele comandou praticamente a Copa de 2002 aí à frente da seleção, foi artilheiro, a seleção ganhou todos os jogos, foi uma campanha excelente e um cara que, um atleta que só mostrou superação, né, que teve várias lesões, e saía, renascia das cinzas, e agora ele deixa o futebol. Deixa muito triste também, acredito eu, a torcida do Corinthians, que já está...
A torcida do Corinthians está feliz, né?
Um pouco órfã, né?
A torcida do Corinthians, eu vou contestar isso aí. A torcida do Corinthians está rindo de orelha a orelha porque ele vai embora.
A dona Marlene está triste, porque a dona Marlene, corintiana, está triste, né? Porque sabe-se que agora é uma nova fase. Quer dizer, o Corinthians, a única coisa que restava era o Ronaldo. Agora, então, realmente fica aí a nossa lamentação, mas eu acho também que ele para no momento certo, assim, na minha opinião.
São duas alegrias, quando ele chega e quando ele sai.
E agora eu acredito que ele para no momento certo mesmo. O corpo dele já não estava mais aguentando. Você percebe que ele já não conseguia seguir aquela disciplina mesmo de atleta. Então agora a gente pede aí um craque, mas que por muita sorte e graças a Deus também vai ficar na nossa lembrança aí os seus belos lances, sua bela atuação no futebol.
Ele convocou uma entrevista coletiva hoje para falar sobre isso. Vai ser 12h40 no centro de treinamento do Corinthians. E o objetivo disso é se aposentar por status de ídolo, né? Pra não cair aí naquele... passar da hora, do prazo de validade. Não, tá na hora, de repente até passou da hora. Alguns acreditam, ele vai voltar a falar com a imprensa hoje às 12h40. E nós aqui nessa emissora vamos saber um pouco mais sobre isso, direto da fonte. E agora a gente se reúne em torno dessa mesa redonda, que é o nosso Giro por Guaxupé, é o rádio em prol do cidadão, buscando aqui a justiça social, a qualidade de vida para todo mundo, apontar o caminho de uma cidade ideal. É a discussão, o debate, a troca de ideias, o início desse processo de construção de um lugar melhor. E o rádio mostra a sua força nessa construção do pensamento crítico para promover a cidadania, a fraternidade e o direito do cidadão de bem. Reportagens de Rodrigo Sá, redação de Flávio Inácio e produção de Priscila Máximo, começa já o Giro por Guaxupé, rádio jornalismo de verdade. Junto com todos vocês que ouvem a gente, bom dia!
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Bom, e entre os assuntos que a gente discute no nosso programa, estreia aqui a coluna do Gordo. O Gordo é o jornalista do Jornal da Tarde, é o editor-chefe do Jornal da Tarde. E como havia sido anunciado há duas semanas, nesse dia 14 a gente começa aqui uma coluna semanal para discutir os assuntos, né, os principais assuntos aí do momento. E a gente vai conversar com o Gordo sobre essa aposentadoria do Ronaldo, porque ele vai estar lá na coletiva de imprensa daqui a pouco para saber como é que vai ser esse anúncio. E ele quer comentar também sobre o Carnaval de Guaxupé e ainda sobre a Sociedade Esportiva Guaxupé. Esportiva.
É, a Esportiva também, o presidente, nós receberemos o presidente da Esportiva, da Sociedade Esportiva Guaxupé, aqui na rádio hoje, que vai estar falando sobre a participação da equipe no Campeonato Mineiro de Juniores.
A eleição do Conselho Tutelar aconteceu ontem de forma tranquila. A gente vai saber quem foram os eleitos para o Conselho Tutelar de Guaxupé. E ainda o Dr. Guilherme vai falar sobre conciliação. O que, que é isso?
É, conciliação aí cada vez mais presente na área do direito, né? Uma maneira de resolver conflitos através de acordos, né, de soluções mais palpáveis do que aquele processo longo que corre na justiça e que acaba, às vezes, muitas vezes, nem resolvendo nada.
Informações sobre o prédio do Mercado Municipal. Estamos em contato aqui com o Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso para saber o resultado do laudo que foi feito no subsolo do prédio do Mercado Municipal e saber qual que é aquela daquele pedaço ali. E ainda hoje, inscrições da educação de jovens e adultos.
Isso mesmo, as inscrições de educação de jovens para educação de jovens e adultos, que está tendo bastante interesse, ouvintes perguntando como é que isso funciona. As inscrições seriam foi divulgado que as inscrições seriam encerradas hoje, mas parece que não é isso não, que as inscrições continuam. Então a gente vai conversar melhor com o pessoal aí, com a Luzimar, para ela explicar o que, que é o EJA e como é que faz para que as pessoas interessadas participem.
E está começando o nosso giro por Guaxupé. Bom dia para você que ouve a gente pelo rádio, bom dia para você que ouve a gente pela internet. Aquele abraço.
Que dia é hoje?
Bom, hoje é dia dos namorados nos Estados Unidos, é o conhecido dia de São Valentim.
E é o dia do Santo do Chaves também.
É, o São Valentim é o dia do Chaves. É dia 14 de fevereiro. É o feriado do Dia dos Namorados, que provavelmente se inicia numa festa romana antiga. Ninguém sabe exatamente quem foi o São Valentim, mas os registros da igreja mostram o mesmo São Valentim nomeado por dois povos. E os dois foram jogados na cadeia, tem uma história bastante curiosa aí. Então eram dois, né? O primeiro, o segundo, mas o objetivo desse feriado que veio lá em 496, o Papa Celásius decidiu adotar o dia 14 de fevereiro para honrar a memória do São Valentim. Não sabe se é um ou se é o outro. O feriado caiu no dia anterior a um festival que acontecia em Roma, em honra a um dos deuses que protegia as colheitas contra os lobos. Justamente. Hoje nós celebramos também o dia da amizade luso-africana, aniversário de Jacó do Bandolim e de Reginaldo Rossi. Hoje morreu George Washington. Hoje, em 14 de fevereiro de 2011, a gente anuncia que está no ar o Giro por Guaxupé.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Temperatura máxima 31 graus, mínima 20. Segunda-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva de tarde e de noite. As informações são da Somar Meteorologia através do Tempo Agora.
Previsão do tempo.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural. Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Infominas Informática, tecnologia com economia. Infominas.
Nani Silk Screen, as melhores camisetas personalizadas para o seu bloco de carnaval. Nani Silk Screen, 3551-2936.
Grana Fácil Eletrozema, empréstimo pessoal no cheque ou carnê, 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Um plano de saúde para ser o melhor deve construir bases fortes. Seu segredo está nas raízes, que ao se desenvolverem passaram por um árduo trabalho para se fixar em seu território, superando inúmeros desafios, conquistando reconhecimento graças à base sólida que foi construída ao longo dos anos. Sinta-se seguro com a operadora mais lembrada e bem conceituada do país. Da semente à maturidade, você sempre protegido. Unimed Sul de Minas.
10 e 14.
O
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: consultor de vendas, costureira de calçados, doméstica, mecânica industrial, professor de inglês, mecânico de linha leve, auxiliar de almoxarifado, contador, representante comercial, cortador de calçados, motorista, motoboy, vendedor ou vendedora, professora de informática, serviços gerais, balconista, secretária, açougueiro, auxiliar de departamento fiscal, técnico em informática, caseiro e auxiliar administrativo. Para mais informações, você pode falar com o Cine na rua Tiradentes, ali no centro de Guaxupé, no número 19, ou pelo telefone 3559-1139. Em cartaz até o dia 17 de fevereiro, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, o filme de animação Enrolados e a comédia nacional De Pernas pro Ar. Filmes que prometem agradar ao público de todas as idades. Você pode conferir os horários das sessões no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé pelo telefone 3551-4228 ou ainda pelo site cine14bis.com.br.
Notícia. A partir do próximo dia 21, os veículos que transportam cargas especiais, aquelas que necessitam de escolta, somente poderão transitar pelo anel rodoviário de Belo Horizonte no período de 11 da noite às 5 da manhã. A medida foi anunciada durante reunião entre os representantes do DENIT, Prefeitura da Capital e Polícia Militar Rodoviária. Foi confirmada também a decisão de reduzir para 60 km por hora o limite de velocidade para os caminhões e ônibus. O Comitê Gestor do Anel Rodoviário de Belo Horizonte vai solicitar à BH Trans uma mudança de circulação no cruzamento da rodovia com a Via do Minério. Com a mudança, os veículos que trafegam pelo anel terão a preferência no cruzamento. Com a medida, deve diminuir o congestionamento em um dos pontos mais perigosos da via. Além da mudança, será encaminhado à CEMIG um pedido de substituição dos postes de energia que foram danificados em acidentes no trecho do anel. Ao todo, serão trocados 25 postes. Agência Rádio Web, com informações de Minas, Marília Prata.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
São 10 horas e 17 minutos. Hoje é dia 14 de fevereiro. A gente estreia nessa segunda-feira uma coluna semanal para a gente começar a semana já por dentro dos momentos que o Brasil vai vivendo e a nossa cidade também. E um guaxupeano que mora em São Paulo, ele é editor do Jornal da Tarde, do Caderno de Esportes, e vai conversar conosco toda segunda-feira para a gente colocar em dia, colocar os assuntos no eixo aqui, Luiz Antônio Próspero e o Gordo na linha, para estrear a coluna do Gordo. Bom dia, Gordo.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes da Comunitária. É um maior prazer falar novamente com vocês. E nessa estreia aí da coluna semanal, para a gente tratar de assuntos variados, política, economia, cultura, futebol, muito futebol, aí com os ouvintes da Comunitária e você e a todos os amigos.
Bom, você que foi um dos carnavalescos que acompanhou os tempos áureos do nosso carnaval aqui, como é que você enxerga o carnaval nos dias de hoje, Gordo?
Então, Caetano, eu estive até acompanhando por e-mail, a troca de e-mails entre guaxupeanos que moram aqui em São Paulo, se reúnem num jantar toda terça-feira, a primeira terça-feira de cada mês, com uma preocupação muito grande sobre o carnaval de Guaxupé. E eu acompanhei assim, não participei do debate, acompanhei e achei interessante a preocupação deles de um carnaval mais rico, mais assim, empolgante, como era antigamente, na nossa época. Isso eu estou falando aí no final dos anos 70, os anos 80, que havia um grande envolvimento da juventude, né, da moçada mesmo, participava do carnaval, fazia o carnaval. Então eu senti neles assim, um ponto de tristeza, um pouco assim, de angústia, por saber que Muzambim hoje domina o cenário aí do sul de Minas, quando que Guaxupé que era a grande expectativa dos grandes carnavais. A minha visão, eu achei muito interessante o que o prefeito fez nos dois primeiros anos aí com os trios, um carnaval bem popular, que faltava isso mesmo à cidade. Achei que esse era um caminho interessante, mas parece que a cidade está optando por uma outra opção de fortalecer aí os blocos locais, as escolas de samba, que eu também acho muito importante. Mas eu gostaria aqui de dar um palpite, você dar um palpite assim sobre o que pode acontecer, que eu acho legal, que eu tenho visto muito aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Você quer que eu conte aí?
Pode falar, fica à vontade.
Então, é o seguinte, é um fenômeno muito, muito recente, de uns 3, 4 anos, que são os chamados blocos de carnaval. Blocos, mas não esses blocos nesse formato que a gente tem de desfile pela uma passarela só e saindo de um ponto determinado e terminando em outro. São blocos, de, na maioria deles, é de juventude mesmo, de pessoas jovens, que se comunicam através das redes sociais, na internet, microblogs, Twitter, Facebook, essa coisa toda, e-mails, que vão arrebatando as pessoas em torno de um bloco. Aqui onde eu moro, aqui no bairro da Vila Madalena, que é um bairro boêmio por excelência, de muitos restaurantes, muitos bares, cada bar tem o seu bloco, a maioria deles, né, tem o seu bloco, que sai geralmente um final de semana antes do carnaval, porque carnaval aqui em São Paulo tem uma característica diferente aí do resto do Brasil, né? O pessoal faz o carnaval antecipado e depois vai passear. Então esses blocos, eles vão se juntando e começam a se encontrar, vão saindo, cada bar sai um e vão se encontrando, e de repente você tem uma multidão de quase 50 mil pessoas nas ruas aqui estreitas da Vila Madalena.
Cada bar tem um bloco, é isso?
É, quase assim, não diria que são todos, mas a maioria dos grandes bares tem um bloco. Fora que a própria comunidade também tem os seus blocos, né? Alguns setores da vila aqui tem os seus blocos que saem aí. O que são esses blocos? Eles geralmente não têm fantasia. É uma picape dessas que a gente vê aí com um som, né? Um som para gerar o locutor, o cantor, o puxador do samba ou das marchinhas. A maioria das músicas são marchinhas antigas de carnaval, um pouco adaptadas com a realidade de hoje, né? E eles com pouco instrumento, mas muito sopro, né? Muito metal, com bastante percussão. E ali uma questão assim de 10 a 20 músicos, mas músicos mesmo, músicos profissionais e tal, que saem tocando e um puxador cantando as marchinhas e a galera vai atrás cantando e de repente forma um mar de pessoas. Isso no Rio de Janeiro já tem sido já há mais tempo, aqui em São Paulo o fenômeno é mais recente, mas no Rio a cada carnaval, a expectativa é que esse ano até 5 milhões de pessoas vão às ruas no Rio de Janeiro, sempre de dia, sempre saindo por volta de 2, 3 da tarde e vai até umas 8, 9 da noite. Que é uma coisa interessante. O guaxupiano pode estar achando estranho comparar Rio, São Paulo com o carnaval, mas eu acho que se a juventude daí, a moçada daí, mais o pessoal que mora fora de Guaxupé se mobilizar e criar esses blocos, eu acho que seria interessante para a cidade, por exemplo, saindo aí por volta de 4, 5 da tarde, cada um de um ponto da cidade, e se encontrando no ponto crucial da cidade, que é na Avenida Conde Ribeiro do Vale, ali embaixo, que a gente fala ali embaixo, né? Até ali no pátio da estação, onde tem a Casa da Cultura, tudo aquilo, seria um acontecimento, eu acho, extraordinário para a cidade, sem grandes custos, com a mobilização mesmo da juventude, de participação mesmo, porque a juventude é que faz o carnaval. Nós, os já estamos um pouquinho mais aí vivendo, a gente gosta de curtir, de ver, de acompanhar, mas é a moçada que faz o carnaval. Eu acho que falta isso e não é difícil de fazer. A prefeitura podia ajudar aí com a montagem dessas pequenas picapes com aparelhagem de som, e cada um se mobilizaria com seus músicos e tal para sair pela cidade cantando, dançando, se divertindo, sem grande apelo comercial, e divertindo mesmo, cantando o que o carnaval tem na essência, que é a diversão. Como mobilizar essa moçada? É o que eu falei, através das redes sociais, na internet, isso é muito fácil de se fazer, mas ter vontade e criatividade.
É mais ou menos o que o Bloco do Buracão fazia em outros carnavais?
O Bloco do Buracão era um pouco diferente porque ele tinha um apelo de crítica, né? Ele era uma caricatura de alguns acontecimentos sociais e políticos do Brasil. Então a gente sempre elegia um tema de um acontecimento importante e esse tema ia puxando outro tema, e aí fazia aquela brincadeira. Não é bem um Bloco do Buracão, seria mais ou menos o Bloco do Bagdá dos anos de 70, só que tinha aquela coisa de sair à noite, comprar os desfiles da cidade, que não é o que hoje não seria isso. Mas seria um blocão mesmo, muitas pessoas de um entorno torno de um só nome pela rua cantando. Não, é, não seria o Bloco do Buracão. O Bloco do Buracão também tem espaço também para o Bloco do Buracão, esses blocos caricatos que marcaram a época em Guaxupé, do qual eu tenho muito orgulho de ter participado.
Ô Gordo, nesse seu modelo de carnaval, como é que, onde é que se encaixam as escolas de samba, o 15, o Feijão Queimado?
Então, esse pessoal, essas grandes escolas, eu acho que eles têm que continuar com esse esquema mesmo, de noite, né? Nos desfiles mesmo, né? Que seria uma atração a mais para o povo acompanhar. Eu estou dizendo, seria na parte da tarde, ao sábado, das 4 às 9, 10 da noite, essa aglomeração toda, e depois a passarela seria fechada ali, né, para as escolas descerem. Mas não teria, assim, um espaço definido. Então, se sai um pessoal do alto da cidade, outro do Bebedouro, outro da Vila Rica, o outro lá do Tabuão, e vão se juntando até chegar ali no pátio da estação, ficariam ali até umas 8, 9 da noite, quando começaria o desfile das escolas e dos blocos tradicionais da cidade, que eu acho que eles têm que continuar, são parte da nossa história e nós não podemos perder essa tradição, não.
Bacana isso. Rodrigo?
Eu tô achando engraçado que eu fiquei imaginando que hoje, se fosse até por essa questão com o político, bom, primeiro bom dia pro Gordo.
Bom dia, Rodrigo. Prazer em falar com você.
Prazer é todo nosso aqui. Eu tava brincando aqui. Hoje, o Bloco do Buracão, se tivesse hoje, que seria o Bloco dos Buracões, né? Porque as ruas da cidade não permitiriam só um buraco, né?
É verdade.
E a bandeira seria uma bananeira.
Eu acho que tem espaço para isso, sim. Seria um jeito, em vez das pessoas se mobilizarem, aí, a moçada se mobilizar para ir para Muzambinho, poder mobilizar e criar esses blocos, dar um primeiro passo. A gente tem grandes músicos na cidade, a gente tem uma moçada muito determinada, muito criativa. O pouco que eu tenho ido aí, eu vejo algumas manifestações, eu acho que falta um incentivo, um pouco mais de vontade. Seria interessante começar esse movimento, que eu tenho certeza que isso vai ser o futuro do carnaval. Eu acho que essa fórmula de Muzambinho, essa coisa, já estão com os dias contados. Eu acho que isso não vai para muito à frente. Acho que a forma dos trios também já está um pouco esgotada. Eu acho que a participação popular, cada um querendo pôr a sua criatividade na rua, seria interessante, e acho que isso que move o carnaval.
Mas aí não tem que ficar esperando cair do céu, esperando a prefeitura fazer, não. Tem que pegar e correr atrás, né?
Não, eu acho que a prefeitura viria na última instância. O que seria interessante, assim, para a gente seguir bem as leis que determinam a nossa Constituição e tudo. Eu vou formar um bloco, ou seja, Bloco do Bebedouro, um exemplo aqui. Pega um núcleo lá no Bebedouro, o pessoal que mora ali perto, mais próximo, ou mesmo elege um bairro, não precisa morar lá também, elege aquele bairro, e aí vai na prefeitura, tira um alvará, fala: meu bloco é o Bloco do Bebedouro, nós vamos sair no carnaval, tal, tal, e todos seriam munidos com um alvará. Evidentemente teria que ter um certo controle com esses abusos de bebida, não ficar muito assim também só na bebedeira, também tem que ter diversão, só bebedeira não resolve o carnaval. E fazer um carnaval tranquilo, sem violência, sem disputa por lugar, por premiação, por nada. É um carnaval assim espontâneo mesmo. Às vezes que as pessoas, você vê aí pelas ruas três ou quatro, uma turminha que sai fantasiado de mulher, outro de monstro, não sei o que, pelas ruas. É juntar esse pessoal assim num grande bloco, e cada um, assim, você pega assim, um bloco com 30 pessoas, o outro com mais 40, o outro com 50, outro com 20, outro 10, vai somando tudo isso aí, no final você vai ver que vai ter uma multidão muito alegre, festiva e divertindo, e depois chegaria no apoteose lá, que seria o pátio da estação, se divertindo, e todo mundo juntando uma só música, todos os músicos tocando a mesma música. Eu acho que seria muito legal. Eu espero, aqui na Vila Madalena, vai ser no próximo domingo, daqui dois domingos. Eu vou tentar gravar um vídeo, fazer um vídeo aí, para depois a gente poder mostrar para vocês aí em Guaxupé, pela internet, como é que é o carnaval de bloco de rua, que eu acho que é a grande saída, o grande futuro do carnaval barato, criativo e de envolvimento das pessoas.
Ô Gordo, aí na Vila Madalena também tem a escola Pérola Negra, né?
Sim.
Inclusive eu já saí, já tô.
Senhora!
Eu já toquei surdo, sério mesmo, já toquei surdo na Pérola Negra.
Brincadeira isso.
É uma grande escola, viu? Todos os finais de semana tem os grandes ensaios, tem uns amigos aqui comuns do bairro que frequentam a escola.
É.
Que não são de tocar na escola, mas vão lá, acompanham todos os ensaios e tal. uma escola muito dinâmica e tal, e que sempre está num bloco intermediário aí, às vezes cai e sobe, mas é uma escola muito tradicional. Inclusive, há um ano atrás, eu conheci um dos fundadores da escola, que me contou como foi todo o processo, me lembrou muito de Guaxupé, dos tempos de Bloco do Buracão, o próprio Bagdá, o Nido de Bagdá, me lembrou muito aquele tempo, porque a origem é a mesma. Depois é que vai crescendo, vira uma indústria, aí fica difícil tomar conta.
Olha, nessa primeira coluna do Gordo, que a gente estreia aqui nessa segunda-feira, dois assuntos, mas assim, assuntos que o Gordo entende pouquinho, carnaval e futebol. Daqui a pouco você vai estar lá no Corinthians para encontrar com o Ronaldo, é isso?
É isso, a gente ficou com um pouco de surpresa esse acontecimento que o Ronaldo anunciou que vai se aposentar, né? E hoje ele vai dar a coletiva por volta de 12:30 por aí, para anunciar a sua. Vai pendurar a chuteira. E eu, como acompanho o Ronaldo desde 94, na Copa de 94 nos Estados Unidos, quando ele ainda tinha 17 anos, não quero perder essa chance de estar lá, de ver o encerramento de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial que eu tive o privilégio de ver jogar.
E como é que você vê essa aposentadoria aí? Tarde demais? Cedo demais? No tempo? O que, que você pode dizer pra gente?
Olha, muita gente pode achar que é tarde demais, mas para quem vai encerrar a carreira é muito difícil. Então não existe tarde demais para nenhum jogador. O jogador, ele sabe o momento, mas ele não consegue parar. O Ronaldo imaginou que poderia ir muito mais longe no futebol, só que a série de contusões que ele teve, as três cirurgias graves que davam como inutilizado para o futebol, começa agora a apresentar a conta de que os muitos medicamentos que ele tomou, cortisona, muitos anti-inflamatórios e tal, muita sala de musculação, os músculos duros de tanto se fortalecer para não ter mais lesões no joelho, tudo isso chega uma hora que o corpo fala, não, chega, não dá mais, então chegou esse momento. O Ronaldo, o triste dessa parada é que foi num momento ruim, né, da carreira, quando o Corinthians, que é o clube que ele elegeu para jogar, não estava bem, foi eliminado de uma forma até grotesca por um time muito pequeno da Colômbia. Então tudo isso marcou assim, um final meio triste para o Ronaldo, e ele merecia uma despedida muito mais digna. Acho que ainda ele vai anunciar hoje alguns amistosos, alguma coisa para ele encerrar mesmo a carreira, porque ele não é um ídolo só nacional, é um ídolo mundial, e um jogador desse esporte não pode se dar o luxo de acabar em Bagué, como eu escrevi hoje no jornal, aquela pequena cidade da Colômbia, que foi o último jogo profissional dele.
E qual seria o futuro ideal para um ex-jogador, então?
Olha, o ex-jogador, ele tem, assim, no caso do Ronaldo, ele sempre foi um cara muito inteligente, muito esperto, ele sempre cuidou dele mesmo dos próprios negócios. Quando ele entregou a vida dele a dois empresários lá, por volta de 1993, por aí, lá no Rio de Janeiro, ainda no bairro de Bento Ribeiro, no subúrbio carioca, ele entregou a vida dele para os empresários, que tinham direito a 10% de tudo que ele fosse faturar, mas ele negociava os contratos. Aos 17 anos, ele negociava os contratos. Ele não admitia que o empresário falava isso e aquilo, e ele tinha que dar o sim ou não. E ele lia com toda atenção todos os contratos. Naquela época, você vê um garoto de 17 anos fazer isso, e foi aumentando o patrimônio dele com as conquistas dele dentro do campo, mas sempre como um administrador, ali vendo tintim por tintim, todas as contas de somar, de dividir, de trair ali dos contratos, dos ganhos, dos investimentos dele, ele teve um controle quase que absoluto. Então, o Ronaldo é um pouco diferente dos outros jogadores que a gente está acostumado por aí. Ele soube administrar o patrimônio dele, que está hoje avaliado mais ou menos em 600 milhões de reais, fora alguns contratos que ele ainda tem em vigência até o final do ano, um contrato vitalício que ele tem com a Nike, quer dizer, até a morte dele ele vai receber da Nike, não um contrato total, mas vai bom diminuindo as parcelas, quer dizer, é um jogador que soube administrar o fim e a carreira mesmo, né? Hoje ele está tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, não é o caso da maioria dos nossos jogadores, né? Principalmente aqui no Brasil, que se deslumbram com dinheiro fácil, vivem uma vida de milionário por 10 anos, depois acaba o dinheiro e não sabe o que fazer.
Ô Gordo, pra gente fechar então, e a Esportiva, hein, voltando aqui pra terrinha, vai estrear no Campeonato Mineiro do categoria juniores, daqui a pouco a gente vai conversar com o presidente aqui no estúdio, e o que você espera aí desse juniores aí da Esportiva?
Olha, eu acho que é uma grande notícia pra Guaxupé. Eu sempre tenho conversado muito na época aí com meus amigos do Leiteri, o Marinho Medeiros, o Marinho Boca, que sempre esteve envolvido aí algum tempo com a Esportiva, meus amigos de infância, o Gel, o Tampinha, sempre eu sempre falei, sempre converso muito com a leiteria, que eu acho que o futuro, o caminho do esportivo mesmo, são as categorias de base. Até disse isso numa conversa com o prefeito, que seria legal a construção de um centro de treinamento para a esportiva formar jogadores, em vez de investir muito aí no estádio, investir num centro de treinamento começaria modesto, com parceria aí das grandes empresas da cidade, a cooperativa, a gente sempre fala da cooperativa, que hoje virou uma potência, fazer um centro de treinamento para a esportiva formar jogador. E essa participação dela no Campeonato Mineiro de Juniores pode ser um grande começo, desde que com transparência, sem ser atrelada com esses caras, esses empresários aí inescrupulosos, empresários que só pensam no dinheiro, não estão pensando na formação de um time e tal, e com bons profissionais. Eu sei que a tarefa é difícil, eu não sei qual é o projeto inteiro do Edson, mas eu acho que ele tem um norte muito bom, ele tem uma boa visão. Basta agora a cidade também colaborar, e porque o futebol profissional, você vê nas grandes cidades do interior de São Paulo, que tem muitas, são cidades ricas, já é muito difícil fazer futebol profissional em cidades do interior. Imagina em Guaxupé, que o Campeonato Mineiro é uma coisa complicada de se disputar, o número de clubes é bem restrito, não é fácil. E você manter um time profissional não é fácil. Então eu acho que esse caminho da formação de garotos, disputando esses torneios, quem sabe a Copa São Paulo, mas com nome de esportiva, não como oratório, como foi dessa vez, acho que seria interessante, é um caminho e eu torço muito para dar certo.
Beleza, Luiz Antônio Próspero, o Gordo, estreando aqui a coluna do Gordo, toda segunda-feira a gente coloca em dia os assuntos do momento. Muito obrigado pela participação e bom encontro lá com o Ronaldo agora às 20h01.
Obrigado, Caetano, obrigado, Rodrigo, a todos os ouvintes da comunitária. Eu quero deixar um aviso, assim, quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, no blog que eu tenho no portal do Jornal da Tarde, é jt.com.br, você entra lá na página, procura mais blogs, e vai estar o meu blog lá, e certamente hoje eu vou estar falando do Ronaldo. É um blog assim, mais opinativo do que de informação mesmo, uma coisa que eu gosto de fazer, porque já estou na carreira aí há 26 anos acompanhando futebol, sempre nos grandes momentos aí do futebol, nosso futebol, os grandes jogadores. Então é um espaço que, como o Jornal da Tarde não está chegando, mas não chega mais em Guaxupé por uma decisão industrial do jornal de não ir mais ao interior e fortalecer a venda aqui na grande capital, aqui em Grande São Paulo, seria interessante os admiradores do jornal e do meu trabalho e acompanhar aí pela internet, que é um meio mais fácil e que pode que, assim, estar à disposição de todo mundo.
Como é que chega lá no blog?
É um grande prazer, mais uma vez, na próxima segunda-feira estarei novamente com vocês para a gente debater novos temas.
Beleza, Gordo. Como é que chega no blog? Repete pra gente.
É jt.com.br, é o portal do Jornal da Tarde.
Ah.
Você lá entra no jt.com.br, aí você vai entrar no portal do jornal, e lá tem os esportes, política geral, cidades, então assim, mais blogs. Uhum. Nesse mais blogs você clica e vai aparecer a relação dos blogs que tem o portal, e um deles é o meu, o blog do Próspero.
Legal.
Tá bom?
Beleza, Gordo, grande abraço, boa semana.
Valeu pra vocês todos aí, um abração.
São 10 horas e 37 minutos, a gente vai para aquele intervalo musical, depois conciliação.
Isso mesmo, a gente volta conversando com o Dr. Guilherme Ribeiro do Vale Mussi sobre conciliação.
Intervalo musical.
Uma linda canção do aniversariante do dia. Atenção, senhoras e senhores que gostam de Reginaldo Rossi.
Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou.
Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Papelaria Paper Box. Volta às aulas. É na Papelaria Paper Box. 3551-5271.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Aí disse que o Ronaldo chegou pro Maradona e falou assim: minha carreira acabou. Aí o Maradona falou: pode deixar que eu resolvo o teu problema.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
O Otávio mora na rua João Carlos Fara. Quer atender?
Não, não, é a bateria que tá acabando, eu vou desligar.
Não, pode deixar ligado, senão vai até acabar a bateria.
Ai, ai.
O Otávio tá dizendo que mora na rua João Carlos Fara, na Genor de Lima. O Agenor de Lima que tem buraco, hein? Ele falou que na porta da casa dele tem um buraco enorme. Ele relatou que teve que colocar pedras dentro do buraco para conseguir entrar dentro da garagem dele. Ele disse que foi várias vezes na prefeitura reclamar, fizeram apenas as anotações e ainda não tomaram providência alguma. Tá dado o recado aqui na rua João Carlos Fará, em frente à casa do Otávio, tem pedras dentro do buraco e ele quer que seja asfaltado e que o buraco ali seja tampado com asfalto. E a gente reclamou aqui que na rua José Vieira, aqui nas ruas no centro, perto ali da Praça dos Estudantes, estava uma buraqueira tremenda, e exatamente no dia que nós reclamamos, o pessoal tampou os buracos ali. A gente ficou contente com isso. Se você tem algo a dizer, entre em contato com a gente pelo telefone 3552-6038, é o nosso Alô Comunidade. Pode mandar e-mail pelo 87fm.com.br, lá tem um formulário de contato. Pode mandar pelo Twitter também, @87fmguaxupé. Estamos aqui à disposição 24 horas por dia. São 10h42 agora.
Comunitária 87FM.
Nós vamos conversar agora nos nossos estúdios com o Dr. Guilherme Ribeiro do Vale Mussi, ele que é advogado trabalhista e de direito de família. Bom dia, doutor.
Bom dia a todos na 87 FM. É um prazer imenso estar aqui e vamos lá ter um papo legal sobre conciliação.
Bom, antes de tudo, então, vamos começar falando o que é a conciliação, o que, que você pode falar pra gente sobre esse ponto?
Para falar sobre conciliação, é importante que nós tracemos alguns elementos aqui para, pelo menos, esclarecer a população o que efetivamente é a conciliação. Nos tempos do direito antigo, o Estado substituiu a vingança privada, certo? Na composição dos conflitos. Ou seja, nos tempos do direito romano já não era mais permitido que, efetivamente, se uma pessoa fosse morta, a outra teria o direito de matar uma pessoa. Ou seja, a vingança seria privada, um contra o outro, dente por dente, não é verdade? E o Estado, com o decorrer do tempo, ele substituiu a vingança privada por uma forma de composição de conflitos, ou seja, de solucionar os conflitos de uma outra forma, substituindo as partes para a solução desse conflito. Então, o que ele fez? Ele pegou, de uma certa forma, acabou, vamos dizer, monopolizando a violência, porque passou a ser um direito do Estado o uso da força, o uso da força policial para se compor o conflito. E, a partir disso, ele se organizou, né, trazendo instrumentos de forma que todos pudessem solucionar os conflitos sociais, mas através do Estado. Uhum. E, através mais ou menos desse tipo de visão, desse tipo de ideia, o Estado ele fez um estudo e criou o processo, que é justamente uma forma onde o Estado substitui e traz ao conhecimento de um terceiro, que seria o juiz, o conflito que precisa ser solucionado. Dentro desse panorama, o Estado tinha a vontade de alcançar a pacificação social, ou seja, amenizar os conflitos sociais dentro de uma determinada sociedade. E foi assim que surgiu o Poder Judiciário, que significa justamente a substituição da vingança privada por um processo estatal que visa a pacificação social, certo? Então, para se ter um panorama do que é conciliação, a conciliação, dentro de todo esse escopo que o Estado tem, dessa função do Estado, ela tenta atingir a pacificação social de forma a deixar a sociedade mais pacífica, diríamos assim. Certo?
Quer dizer, então, a justiça, ela desde antes, primórdios, ela já meio que já existia uma confusão por parte da humanidade entre vingança e justiça.
Já existia, porque como nós não havia antigamente o poder estatal, era vingança, era privada. Ou seja, se você atirou uma pedra no meu carro, eu tenho o direito de atirar uma pedra no seu carro. É um exemplo chulo, mas serve. Então seria o que você tem direito de fazer, eu também tenho o direito de fazer.
Perfeito.
Só que como isso é uma visão de absurdo, porque se você efetivamente acontece um acidente e acaba morrendo uma pessoa da família de fulano por minha culpa, não quer dizer que o fulano tenha o direito de assassinar uma pessoa da minha família. E isso é um extremo da vingança privada que se praticava, inclusive, nos tempos do direito romano, e que agora foi substituído pelo quê? Foi substituído por um processo estatal, né? E o Estado, como tem o monopólio da violência, quem vai impingir uma pena ao determinado sujeito que é infrator vai acabar sendo o próprio Estado, né? O Estado, através de um processo, que é o devido processo legal, através da defesa de um advogado e tudo mais.
Pode falar.
Então, essa situação é importante de saber para que efetivamente, quando a gente for, agora que nós vamos conversar sobre conciliação, para que a gente saiba o que efetivamente é a conciliação.
Ela entra, a conciliação ela entra em que ponto aí no meio dessa área judiciária?
Na grande parte dos processos civil que envolvem os particulares, a conciliação é o primeiro ato processual. Né? A conciliação ela pode ser realizada mediante a presença de um juiz, como acontece nas varas cíveis, nas varas criminais, ou na presença de um conciliador, que pode ser, por exemplo, um companheiro próprio da justiça, ou até um estagiário que vai tentar preliminarmente ali compor a vontade das partes e chegar a uma solução amigável, né? Chegar a um acordo. Então esse normalmente é o primeiro ato de um processo. Existem ritos no processo que efetivamente o primeiro ato já é de cara com o juiz, e quem vai ter essa missão de tentar conciliar as partes seria o juiz. Né? É sempre bom ter em mente e ter em visão que, como nós estamos aqui com o papel de esclarecer a população, no sentido seguinte, aquele primeiro ato do processo onde o juiz tenta conciliar as partes, na verdade é um ato conciliatório que não tem vínculo com a justiça. Certo? Pode até ser que na hora o acordo não seja um acordo justo, mas foi algo que foi, vamos dizer, emanado da vontade das partes. As partes tentaram conciliar, não é verdade? Existe um paradoxo que, por exemplo, a gente tem que traçar aqui para os ouvintes, no seguinte sentido. Muitas vezes, a pessoa de bem, a pessoa comum, que acaba tendo um conflito social e chega até o juiz para tentar resolver esse conflito, a pessoa ela não tem contato com o juiz, ela não tem contato com o judiciário, e algumas vezes a pessoa ela pode se sentir um pouco intimidada e acabar, naquele momento, vamos dizer, de fervura, acabar tomando uma decisão que depois, se ela colocasse a mão na consciência, não seria uma decisão que ela teria
favorável para ela.
Né? Puxa, mas eu abri mão disso, isso era tudo que eu precisava. Então é bom que a população saiba que, na verdade, a conciliação ela não tem vínculo com a justiça. Digo, com a justiça feita, mas com o judiciário, obviamente que tem, mas ela não tem vínculo com a justiça, por quê? Porque você ali não está fazendo justiça, você está conciliando, certo? E o papel do juiz naquele momento também não é, vamos dizer, fazer justiça. O papel do juiz, na verdade, naquele momento é tá conciliando as partes. Essa é a situação, entendeu? Certo.
Esse seria um ponto. Então, dentro da conciliação existem esses pontos favoráveis e os não favoráveis,
obviamente. Não se pode também criar a ilusão de que você vai chegar até o juiz e o juiz vai lhe conceder estritamente e precisamente aquilo que você pediu. É bom que saibamos que o processo ele é conduzido por um ser humano que é passível de erros e passíveis de acertos. E além desses erros humanos, existem outros pormenores que precisam ser levados em consideração, que são as provas que você produziu, não é verdade? Como você foi seu desempenho numa audiência, não é verdade? Então, o juiz naquele momento, ele não tem efetivamente o interesse em fazer justiça. O interesse do juiz naquele momento é conciliar, certo? Somente o advogado para poder saber da verdade dos fatos, para poder saber se aquele acordo é bom ou é ruim para o seu cliente. Perfeito. Daí é fundamental a presença do advogado. Por quê? Porque naquele primeiro momento da audiência de conciliação, quem sabe dos fatos é justamente o advogado que teve contato com o seu cliente, que pôde conversar com o seu cliente tranquilamente, que pôde fazer uma análise dos documentos que foram trazidos até o seu escritório. Então, é fundamental que aconteça, que tenha esclarecido para as pessoas que você se conciliou, talvez você saia de lá pacificado, certo? Feliz com a conciliação que você fez. Mas existe um outro lado que você depois põe a mão na consciência, livrado desse momento de fervura, que você saia de lá satisfeito, mas depois venha ver que o que você fez não foi muito bom para você. Daí a importância da figura do advogado em todos os momentos. Porque o advogado vai falar assim: não, isso não é um acordo bom para você. Dentro do que foi trazido, não é bom para você fazer esse acordo. E daí é fundamental, porque num primeiro momento é o advogado que tem aquele senso crítico, que pôde analisar os fatos, pôde analisar os documentos, e na verdade naquele primeiro momento da demanda, é o advogado que tem muito mais condição do que o juiz, porque o juiz apenas fez uma audiência de conciliação, apenas está fazendo, o advogado já vem trabalhando na causa, procurando testemunho e documentos há um certo tempo, não é verdade?
Então, um ponto, esse ponto de talvez não se fazer justiça com a conciliação, é um ponto, digamos aí, que não seria tão favorável, né, para esse mecanismo. Agora, no teu modo de entender, quais seriam os benefícios de se fazer uma conciliação?
Olha, é sempre bom que saibamos que, além do processo ser conduzido por um ser humano, que é o juiz, e pelos advogados, que são seus auxiliares naquele momento, um processo judicial de longas datas, um processo que perdura durante o tempo, também pode trazer um fruto ruim. Né? Pode deixar embaraçado durante um largo lapso de tempo uma situação que está muitas vezes jungida à vida da pessoa. E a pessoa, quando ela não resolve aquele problema, ela fica com aquilo lá, vamos dizer, sendo um fantasma durante um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e no final das contas, aquilo lá vira uma montanha que você tem que cavar com uma pá. Não é verdade? Então, o lado bom da conciliação é que a conciliação, em um primeiro momento, ela livra todo esse perduro que o indivíduo social passa. Então ela é capaz de, naquele momento, resolver uma situação. Né? Resolver uma situação e eliminar um problema, vamos dizer, uma doença social que vai ficar na pessoa. Por exemplo, uma briga de vizinho, um carro que bateu, ou um conflito na justiça do trabalho, você está entendendo? A conciliação, ela tem essas margens que são positivas. Não é verdade? É sempre bom levar em consideração também que uma demanda, ela é sujeita a vários elementos, atuação de vários elementos, e muitas vezes a pessoa entra na demanda pedindo lã e acaba saindo tosqueada. Você está entendendo? E isso é um fato que se deve, que se deve ter em mente, e se deve ter com claridade na mente. Por quê? A situação é a seguinte: daí vem mais uma vez a fundamental importância do advogado, né? Porque o advogado, ele vai saber analisar os fatos, analisar os documentos, ele vai poder orientar o cliente. Ele fala assim: olha, para nós um acordo aqui é bom. Né? Você vai ficar com essa situação aqui presa 5 anos, 4 anos, você está entendendo? E como é que nós vamos resolver isso? Então essa situação para você é uma situação que, mesmo que você abra mão de alguma coisa, que é uma... você tem que ir para a conciliação já com esse espírito de abrir mão de alguma coisa, você vai ter uma situação resolvida com mais rapidez, e você vai acabar dando prosseguimento na sua vida, estando mais focado nos outros objetivos da sua vida, né? Ela já te curou. Vamos dizer que a conciliação teve aquele poder de cura imediato.
E a conciliação é uma audiência só? Podem ser várias? Como que é funciona esse processo?
É lícito ao juiz, lícito às partes, eu digo lícito, que é permitido reunir as partes em qualquer momento do processo e tentar a conciliação. Certo? Em qualquer momento do processo é lícito ao juiz fazer isso. E na verdade o juiz, ele tem que ter sempre aquele espírito conciliador. Porque ele sabe também que, além do processo gerar um custo para a população, em termos pecuniários, gera um custo emocional para a pessoa que tem aquela demanda, que tem aquele problema, que na verdade é uma doença social, é praticamente um problema de relacionamento social, acaba sendo uma doença social, não é verdade?
Perfeito. Doutor, com relação a... hoje em dia a gente percebe que fala-se muito em conciliação, você até colocou que todos, para sua primeira etapa dos processos, geralmente já é passado pela audiência do conciliação também. Hoje, inclusive, algumas faculdades, como por exemplo a Faculdade de Direito da USP, agora colocou a conciliação na grade curricular. Para se formar em Direito, você vai estudar também sobre conciliação.
Como que você enxerga essa
Olha,
situação?
Eu acho muito válido, certo? Inclusive se embutir na formação do profissional do direito, né? Porque na verdade o advogado ele passa a ser um operador das leis. Embutir nesse tipo, né, na grade curricular, algo como a conciliação, porque eu acho que na verdade a conciliação ela é muito válida, inclusive num primeiro momento. Né? Quem sabe o advogado não tem uma demanda ali, ele tem mais elementos técnicos para tentar entrar em contato com um outro advogado, com outro colega, e eles, até antes de declinarem uma ação perante o judiciário, né, de distribuir uma ação perante o judiciário, eles mesmos já consigam fazer uma composição ali, acertar um termo, né, e resolver aquela situação das partes sem antes atingir o judiciário. Seria bom que nós teríamos em mente que, na verdade, o judiciário ele deveria ser utilizado como a última ponta de uma situação. Ou seja, se não se conseguiu conciliar de forma alguma, se a situação já está realmente complicada, se todos os esforços já foram feitos, aí sim deveríamos declinar uma ação perante o judiciário. Né? Esse negócio de vou levar o negócio para o juiz, né, vou levar na lei, esse negócio já virou uma coisa tão embutida na cultura do brasileiro que tudo hoje em dia acaba parando no judiciário. Enquanto em outros povos do mundo, por exemplo, no Japão, para uma situação chegar até o judiciário, é uma situação que já tem que ter percorrido um longo trajeto. Se não me engano, tem que ter havido uma tentativa de conciliação perante um conselho de vizinhos, e do conselho de vizinhos vai para um conselho da prefeitura. Então existem outras formas até que se chegue ao judiciário. Não é verdade? E até hoje em dia nós temos muitas evidências e muitas assim, iniciativas em relação à conciliação, né? É bom frisar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com a AB Minas Gerais, já tenta fazer, já vem praticando uma semana que é denominada Semana da Conciliação, onde todos os juízes se reúnem, se faz um mutirão de processos, se realizam as audiências de conciliação e tentam conciliar as partes de forma a quê? De forma a resolver uma série enorme de conflitos, né? O Tribunal de Justiça até fez uma cartilha onde ele explica o que é a conciliação, não é verdade? Quais as vantagens da conciliação e onde as pessoas podem buscar um elemento, né, uma ferramenta conciliatória.
Perfeito. Bom, para a gente encerrar aqui, doutor, dá para perceber o seguinte: desafogar os processos, tantos processos que existem hoje parados aí na justiça, por causa, a gente sabe aí o quanto que os processos se estendem, o quanto de acúmulo de processos que existem aí nos tribunais, enfim. Desafogar a conciliação quer dizer que pode até desafogar estatisticamente. Agora, a qualidade dessa solução é de se pensar, é para se refletir.
É de se pensar porque nós não podemos entender um direito fundamental da pessoa brasileira, né, dos brasileiros, previsto na Constituição, que é o direito à justiça. E muitas vezes o caminho justiça e rapidez, eles percorrem caminhos opostos. Existem processos que efetivamente podem ser resolvidos de uma forma rápida, mas existem processos que necessitam do tempo para um melhor esclarecimento, para que você consiga trazer melhores fatos e melhores verdades até o juiz, para que ele tenha mais condição de julgar. Então a conciliação é um instrumento que pode muito bem ser utilizado, né, nas suas devidas proporções, nos seus pesos e nas suas medidas. Existem causas que, ao meu ver, até hoje não são passíveis de uma conciliação rápida, porque necessitam de um parecer do Ministério Público, necessitam de uma vamos dizer, uma consulta, uma análise melhor por parte do juiz. E esse tipo de processo, eu acho que o monopólio estatal, ele continua sendo efetivo e deveria continuar. E o esforço conciliatório deveria ser bem medido para que você não faça, por exemplo, uma relação de família, né, acabar azedando no futuro. Por isso eu acho que o tempo muitas vezes é necessário. O tempo é o rei. Ele é necessário algumas vezes, inclusive no processo.
Perfeito. Olha, eu queria agradecer a presença aqui do Dr. Guilherme Ribeiro do Vale Mussa, advogado trabalhista, direito de família. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, doutor.
É um prazer muito grande. Agradeço você, Rodrigo, agradeço o Caetano, a todos aqui da Rádio Comunitária, pela belíssima iniciativa, e quero deixar abertas as portas da OAB para qualquer tipo de sugestão, para qualquer tipo de necessidade, de esclarecimento, de palestra, qualquer coisa, nós estamos lá de porta aberta para recebê-los. Viu?
Valeu, doutor.
Muito obrigado
por você.
Falta um minuto para as 11 da manhã.
O Giro por Guaxupé.
Ainda hoje, o presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé anunciando que o time joga no Campeonato Mineiro, categoria juniores. A gente vai saber como é que foi a eleição no Conselho Tutelar, quem são os novos conselheiros e ainda sobre as inscrições para o EJA educação de jovens e adultos. E ainda vamos falar sobre o mercado municipal, aquele assunto que preocupa os moradores que moram no pavimento superior, também no pavimento inferior, a turma que trabalha por ali, já que teve corpo de bombeiros por ali na semana passada, a turma está aguardando lá, e a gente vai saber onde é que está parada essa história e qual que é a atual situação do mercado municipal. 11 da manhã, 14 de fevereiro de 2011, essa é a 87 FM e o Giro por Guaxupé, os assuntos do nosso dia a dia passam por aqui.
Intervalo musical.
Tinha muita comemoração.
Vai ver.
Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro. Às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro. Mas eu me levanto. Sou Ronaldo. O desafio sempre esteve e estará em minha vida e eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Meu nome de medo e passo pra cima e sobe o contento ouvir a galera e doando esse canto.
Vamos, né?
Ronaldo. Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nova é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar.
Eu
sou Ronaldo. A minha fome é de bola, minha sede é de gol, a nossa rede, eu sou Ronaldo. Sou do sul, a minha camisa conquista a minha divisa. Eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer fita, é só esperar pra ver. Fica ligado, mais de 170 milhões. Sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe. Homem gol, tu é Ronaldo Brasil, é, e eu também sou. Qualquer problema, meu compadre, eu tiro de letra, tô sempre pronto. Já ouviu a patata de chuteira? Perrengue a gente faz, eu nunca tô de bobeira. A bola quica, eu pego ela de primeira. Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Bento Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nova é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar.
Eu
sou Ronaldo. A minha fome é de bola, minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo. Sou de sua, minha camisa conquista minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer fita, é só esperar pra ver.
Vamos fazer! Vai ser como sempre foi!
Essa é uma singela e bonita homenagem do D2 aí pro craque do nosso futebol, o Fenômeno, né? Que aposenta hoje oficialmente às 12 horas e 40 minutos. Ele vai anunciar essa aposentadoria, essa pendurada aí das chuteiras. E os comentários do momento aqui no Twitter, muita gente lamentando a aposentadoria do Ronaldo, né? Dizendo aqui que foi o melhor atacante que já existiu até hoje, né? O sujeito que tá dizendo que viu o Zidane, o Ronaldo e o Romário se aposentar com o futebol, morreu um pouquinho, ele vê isso recentemente, né? E aí, dizem alguns aqui que... algumas piadinhas aqui com a barriga do Ronaldo, e dizendo que outros dizem que o Tolima derrubou o Ronaldo, né? Alguns dizendo que não é fã, outros, muita gente lamentando, dizendo que vai fazer redução de estômago. que o Ronaldo aposenta, mas o Sarney não aposenta.
Aqui no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro.
Que beleza. Aqui o pessoal do Cruzeiro aqui dizendo que o Ronaldo foi um dos grandes ídolos do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro tem guerreiros eternos, majestosos, que o Ronaldo seria um, né? Seria até mesmo o mais memorável. Bacana isso, lembrete aí da torcida do Cruzeiro. O Ronaldo começou lá no Cruzeiro a mostrar que o cara era bom de bola, hein?
É, e aquele, tem aquele gol antológico dele, que o goleiro solta a bola e ele vai e faz o gol, né? Foi no Cruzeiro.
Sinceramente, eu tô contente aqui de ver, ô Rodrigo, a gente fica até arrepiado de ver como as pessoas estão homenageando aqui o craque que anuncia sua aposentadoria daqui a pouco. Muita gente aqui no Twitter lamentando, a grande maioria, esmagadora maioria, lamentando o fim da carreira do fenômeno. Aí outro pergunta, será que vai ser uma mera coincidência coletiva do Ronaldo ser bem na hora do Globo Esporte, né? Meio dia e 40? O outro tá dizendo que o Ronaldo vai ficar maior que o Léo Jaime.
É difícil, hein? Pariu duro aí.
Aí a outra dizendo aqui, ó, a torcedora do São Paulo, dizendo que o Ronaldo não é Corinthians, que o Ronaldo é Brasil também, isso aí, as grandes alegrias que ele trouxe aqui pro nosso país. Muito bacana. Depois de 3 títulos de melhor do mundo e de 3 travecos, o Ronaldo tá se aposentando, né?
Essa foi muito boa, né?
Muito bem,
ai.
Aplaudido de pé aqui, o Ronaldo discursa pro elenco na sua despedida, uma notícia que tá aqui no Globo Esporte, né? Uma emoção que já começou hoje cedo, agora há pouco, às 10h30, acompanhado do Ronaldo e do Alex, do Ronald, né, o filho dele, ele comoveu todo o elenco alvinegro, vestido com traje casual, ele reuniu os jogadores no banco de reservas e fez um discurso agora há pouco, por alguns minutos, ele fez bastante gestos, falou bastante, os atletas e a comissão técnica ouviram o maior artilheiro das Copas do Mundo. E no final, numa cena emocionante, que representa bem o respeito que todos têm pelo fenômeno, todo mundo levantou e aplaudiu de pé o craque que deixa a sua chuteira hoje, daqui a pouco. E aí depois cada um abraçou o craque, que vai anunciar a sua aposentadoria numa coletiva que começa ao meio-dia e 40 já. Agora 11h07, esse é o Giro por Guaxupé. E cadê o pessoal de São Sebastião do Paraíso?
Olha, nós conversamos agora, entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, o Sargento Ivan, que esteve fazendo a vistoria aqui no Mercado Municipal, não está no momento lá na guarnição, mas a gente conversou com o secretário de Obras, Marcos Vilhena, que também está por dentro do laudo, e ele informou para a gente, por telefone, que o laudo ele irá sair hoje à tarde, ele vai buscar hoje à tarde o laudo. Após o resultado, ele terá uma reunião com o Corpo de Bombeiros também, que decidirão mesmo aí sim definitivamente o que será feito com relação ao mercado, será interditado ou não o prédio do Mercado Municipal antigo. E aí então ele falou que lá para terça-feira, amanhã ou quarta-feira, mais tardar, ele terá já esse resultado em mãos e poderá anunciar então à imprensa.
Apoio Cultural.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, 3 lojas em Guaxupé.
Quirino Móveis e Locações, garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações, 3551-4217.
Guaxupé Country Club, esporte, lazer e contato com a natureza. Guaxupé Country Club.
Spot Distância Loucuras 2011. Loucura em descontos. Loucura em promoções. Spot Distância Loucuras 2011. É imperdível.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as 4 noites. E ainda 2 matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Hoje,
14 de fevereiro de 2011, nós celebramos hoje o dia de São Valentim, é o dia dos namorados nos Estados Unidos, o Valentine's Day. Hoje nós celebramos também o aniversário do cineasta Alan Parker, do poeta Augusto de Campos, do ator Carlos Zara, que morreu já, do Jacó do Bandolim, que também morreu há muito tempo, e de Júlio de Mesquita Filho, que também já faleceu, e de Reginaldo Rossi, que ainda não morreu. Hoje é dia de João Carlos Dias, o João Pomba, que faz aniversário nesse dia 14 de fevereiro. Um abração aí pro João Pomba, feliz da vida, celebrando o seu aniversário com muita Coca-Cola no dia de hoje. Hoje seria aniversário do político George Washington. Aliás, hoje é aniversário de morte do famoso George Washington, ex-presidente dos Estados Unidos. Hoje é dia 14 e amanhã nós celebramos aqui o Dia Mundial contra a Lepra e o Dia da Mulher do Samba Paulistano. Existe esse título aqui amanhã, dia 15.
Sério que tem esse dia?
Tem, tá escrito.
Olha só.
Aqui amanhã. Dia da Mulher,
dia da Mulher do Samba Paulistano.
Justamente.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Segunda-feira, 14 de fevereiro, temperatura máxima 31 graus, mínima 20, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva de tarde e de noite. As informações são da Somar Meteorologia através do tempo agora.
Previsão do tempo.
Comunitária.
Nós tivemos ontem a eleição do Conselho Tutelar de Guaxupé, Rodrigo Sá.
Pois é, nós conversamos com na verdade ele é secretário do Conselho da Criança e do Adolescente, o Zé Hércules. Nós conversamos com ele, que eles que organizaram essa eleição, esse processo. Ele contou pra gente como é que transcorreu as eleições ontem.
Zé, como é que transcorreu as eleições de ontem para o novo Conselho Tutelar?
Nós podemos dizer que foi uma eleição muito tranquila, sem nenhuma ocorrência que merecesse destaque. E, antes de mais nada, agradecer a todos aqueles que participaram da eleição, exercendo o seu direito de voto.
Zé, como é que é organizado esse processo? Quem organiza e como é que se deu esse processo todo? Foi um processo longo, né?
Nós iniciamos isso já o ano passado, com a convocação através do edital. E fizemos em três fases. Teve uma prova objetiva, uma avaliação psicológica, e os aprovados, que foram em número de 12, ontem fizeram, nós tivemos a eleição onde eles concorreram e foram eleitos os 5 titulares e os 5 suplentes para um mandato de 3 anos.
Quantos candidatos se inscreveram desde o início do processo? Finalizou ontem e ficou só 12, mas quantos tiveram ao todo?
Nós iniciamos as inscrições. Tivemos 38 candidatos que foram para a primeira fase, a prova objetiva. Desses 38, 30 foram classificados, divididos em grupos para fazer o exame psicológico, onde foram aprovados os 12 que concorreram ontem aos cargos de conselheiros tutelares.
Dá para ter um número maior, mesmo que aproximado, de quantos eleitores estiveram presentes ontem?
Nós tivemos exatamente 1.567 votantes ontem.
E a apuração já foi feita no mesmo dia?
A eleição transcorreu das 8 até as 17 horas. 17h20 nós iniciamos a apuração. São por volta de 19 horas já tínhamos o resultado.
Quem que é? Como que se deu aí? Quem que são os novos participantes do conselho?
Nós temos 5 titulares que são, por ordem de classificação, foi a Cíntia, o Luiz Carlos Affini, a Lígia Ferraz, a Fabiana Aparecida e a Graciele Alves. Esses são 5 titulares e mais 5 suplentes que, no caso de necessidade, serão convocados para trabalhar. Aí entrou Vânia Rodrigues, Gilson Ribeiro, Pedro Miguel, Júlio César e Roseli Dalila.
Quando que essas pessoas assumem o cargo? Já tem data definida?
Nós estamos finalizando o processo agora da eleição. O conselho deverá se reunir para definir quando vai ser a posse desses novos conselheiros tutelares.
E desses 5 titulares, e os 5 suplentes, como que é eleito depois o presidente, quem vai ocupar cada função, como que isso funciona?
Após a posse, os 5 titulares elegerão entre si um presidente do conselho que terá a responsabilidade de responder em nome do conselho. E esses conselheiros, tanto os titulares como os suplentes, deverão, antes de assumir as suas funções, passar por um processo de capacitação para exercer a função de conselheiro tutelar.
Que hoje é uma função extremamente importante aqui para a cidade. Como que você enxerga isso?
A função primeira do conselheiro tutelar é aquela que está prevista no ECA, é dar proteção à criança e ao adolescente. E os conselheiros devem estar preparados para isso. É por isso que nós fizemos esse processo de escolha em três fases, inclusive com uma avaliação psicológica, já visando esse perfil de cada um deles.
Muito obrigado, Zé. Parabéns aí pela iniciativa, pelo processo.
Nós agradecemos e, mais uma vez, deixamos aqui nosso agradecimento a toda a população que participou desse processo de votação.
Aí nós ouvimos o José Hércules, ele que é secretário do Conselho da Criança e do Adolescente de Guaxupé.
Comunitária de Guaxupé.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Mensagem aqui do Rafael. O Rafael mandou uma mensagem dizendo que parabéns aqui pro Ronaldo pela carreira, obrigado pelas alegrias que proporcionou aos aficionados do futebol mundial, como dizem os espanhóis. Adiós al mejor delantero de la historia, está dizendo aqui o Rafael, que encaminhou para a gente o seu e-mail. Você pode mandar e-mail também para comunitaria@87fm.com.br. Hoje tem reunião na Câmara, às 7 da noite, a primeira reunião ordinária no ano de 2011. E o Guaxupé hoje levantou aqui a possibilidade de que o Miguel Stamponi seja o líder do prefeito na Câmara Municipal. A gente vai saber hoje, às 19 horas, as novidades no Poder Legislativo. E amanhã, às 10 da manhã, o compacto da reunião aqui dentro do Giro por Guaxupé. No próximo bloco, o presidente da Esportiva, que já está aqui no estúdio, vai falar sobre a participação dos Tigres de Minas no Campeonato Mineiro, categoria juniores, que começa agora no mês de março. A gente fala sobre isso já, já.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
A cooperativa realizará mais uma edição do Showtech nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro em Guaxupé, em frente à torrefação Cuxupé. Tecnologias, novos produtos para o cultivo, um parque de máquinas, praça de alimentação, lanches, estacionamento, tudo isso esperando por você. Showtech, um show em agronegócios. Neste ano focado em agricultura de precisão. Realização Cuxupé, 16, 17 e 18 de fevereiro, das 8 às 18 horas.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Enrolados e de pernas pro ar.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
11:19.
O Fábio Luiz Moreira Valente perdeu todos os seus documentos. Quem encontrar, por favor, entrar em contato aqui com a rádio comunitária pelo telefone 3552-6038. Os documentos estão no nome de Fábio Luiz Moreira Valente. Quem também perdeu seus documentos foi a Ticiane Aparecida Urbano. Ela perdeu sua carteira com todos os documentos pessoais dentro, nas proximidades da rua Muzambinho, no Parque dos Municípios 1. Por gentileza, se você encontrar, você também entre em contato aqui com a Rádio Comunitária. O telefone é o 3552-6038. E também foi perdida uma chave nesta, na quarta-feira da semana passada. A dona Marlene encontrou perto da rua dela, lá na rua Maria Antonieta Ricciardi. A chave possui dois lacres de latinha no chaveiro e também se encontra aqui na rádio comunitária. É, o telefone é o 3552-6038. E o concurso de número 1258 da Mega Sena, que será sorteado na próxima quarta-feira, dia 16, deve pagar R$2,5 milhões para a aposta que acertar as 6 dezenas, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. No último sábado, dia 12, dois bilhetes acertaram as 6 dezenas do concurso 1257 e levaram cada um prêmio de R$26.211.767. As apostas vencedoras são de Madalena, no Ceará, e da cidade do Rio de Janeiro. Os números sorteados na ocasião foram o 2, o 15, o 26, o 27, o 30 e o 52. Ao todo, 154 apostas acertaram a quina e devem levar cada uma o prêmio de R$24.000. A quadra saiu para 11.765 bilhetes e pagará R$455 para cada um. O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira, dia 12, e você já pode fazer as suas apostas.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
87 FM. O giro por Guaxupé.
11:21.
Intervalo musical.
A gente continua aqui com o Giro por Guaxupé. Depois a gente vai ouvir uma canção linda de Alcione, a pedido de Dona Joaquina. Ela que encontrou a chave, a oficial encontradora de chaves aqui dessa cidade. Você continua ouvindo aqui o nosso programa. É Alcione que a gente vai ouvir, né? Na programação. Isso aí. A gente continua aqui ouvindo o Giro por Guaxupé. Aqui no estúdio da comunitária está o presidente da Sociedade Esportiva, o Edson da Fonseca, a esportiva que vai jogar a segunda... Não é segunda divisão, é o Campeonato Mineiro, categoria juniores, e que houve a confirmação aí na semana passada. E o presidente está aqui para trazer mais detalhes sobre essa participação da esportiva no campeonato. Bom dia, presidente.
Bom dia, Caetano. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária.
Não volta atrás mais, não. Vai jogar o time, né?
Vai, vai. Vai jogar, com certeza. Está confirmado. Nós estivemos na arbitral. É, a única coisa que a gente sai com a expectativa, todos os clubes do interior, é que ocorra a distribuição de uma forma regionalizada. Isso com a gente, nós levamos, aí vamos dizer, em primeiro momento, um azar, porque a nossa região, ninguém confirmou participação, somente esportivo está presente no arbitral, Sociedade Esportiva Guaxupé. Geralmente as equipes daqui do sul de Minas disputam, que é de tradição, Jacutinga, Santa Rita, Sapucaí, Lavras, Varginha, e nós achamos que essas equipes também iriam disputar, e ficaria muito mais fácil no raio de 200 km, 250 km. Né?
Você chegou lá, não tinha nenhum time da região?
Não, essas equipes não confirmaram, não apareceram na reunião. Ficaram 20 equipes, depois chegaram mais duas, completando 22 equipes, e isso aí na nossa região nenhuma.
Mas você chegou a conversar com o pessoal das equipes aqui da região antes de ir para esse arbitral?
Não, cheguei a confirmar, a conversar quando eu já... Santa Rita e Sapucaí. E eles aí já tinham falado que estava com vontade de disputar, assim como Itapeva também, entendeu? O Mineiro. Mas eles, parece que eles estão optando para disputar a segunda divisão mineira.
Bom, se tivesse jogo aqui na região Santa Rita do Sapucaí, por exemplo, é bate e volta, né? Não precisa dormir na cidade, não tem hotel, não tem esse tipo de despesa. Agora, para jogar perto de Belo Horizonte, já é um, dois dias a mais aí, né, presidente?
Isso, é a nossa chave aí que compõe a Sociedade Esportiva Guaxupé, é na Grande BH, né? Ficou tudo ainda em torno da Grande BH. Uma cidade um pouquinho mais longe, que é Sabará e Nova Lima, que é a Vila Nova e o Siderúrgico, né? Um pouquinho mais longe, mas tudo ali agarrado em Belo Horizonte. Mas isso não é empecilho, eu acho que para quem quer disputar uma competição de qualidade, nós não podemos escolher, né? Nós optamos por isso, nós estaríamos aí dispostos a disputar o Sul Mineiro novamente. O Sul Mineiro é aquela competição, você disputa, tem um título, mas não tem aquela opção de galgar alguma coisa futuramente. E a Federação Mineira te dá essa opção. Essa que nós estamos disputando, esse Campeonato Mineiro Sub-20, dá o direito de disputar para São Paulo, entendeu? O Atlético, o Cruzeiro e o América já são convidados. Depois, quem termina o hexagonal final tem uma chance muito grande de ser convidado. Se como for Norte foi, entendeu? Outras equipes que porventura terminam no hexagonal final.
A Copa São Paulo é a copinha que a Esportiva participou agora no final do ano, parceria com o Oratório.
Isso, até 18 anos. Então isso aí é uma sequência que é a oportunidade que dá a federação e ganhando aí um direito de voto lá dentro, tudo isso, né? Então a participação que nós temos que ter oficial de clube federado.
Ou seja, o time tem que jogar, não pode
tem
ficar
que jogar. É um compromisso que nós temos com a federação. Federado, você não pode ficar afastado muito de tempo, entendeu, coitado? Uhum. Senão acontece o que aconteceu. Nós tentamos, mas não tinha chave melhor também. Mas ficar com 5 na chave, né? Aí todo mundo empurrou 1 para nossa chave, mais um clube, e nós tivemos um bolígrafo lá abaixo, porque o voto deles maior, Patinga estava lá, todo mundo, e foi Norte, entendeu? Então todo mundo correu e sobrou para a chave nossa, um clube a mais, que vai ficar com 6 times na chave.
E o que, que isso tem? Qual que é o problema?
Porque sai 3 times de cada chave classificado. E tem 2 chaves com 5 e 2 com 6. Nós ficamos com 6, entendeu?
Tá.
Tem isso tudo.
Fica mais complicado.
Fica mais complicado.
Quem são os times que a Esportiva vai jogar contra?
Isso. Então é o seguinte, a nossa chave ficou composta: Sociedade Esportiva Guaxupé, Itaúna, Vila Nova de Nova Lima, Betim, que é da Grande BH ali, Santa Cruz também da Grande BH, e Siderúrgica de Sabará. Essa é a chave que compõe a chave D da Sociedade Esportiva Guaxupé. Mas, no geral, vai participar o Ipatinga, o Real de Caeté, o Valério Doce Tabira, Itambacuri, que é ali próximo a Sete Lagoas, a América de Teófilo Otoni, o Ipiranga de Martinho Campos, Patrocinense, Operário de Monte Carmelo, União, Paracatu, Funorte de Montes Claros, 1º de Maio de Viçosa, Tupi, Esporte, Tupinambás, Dia de Juiz de Fora, essas 3 equipes, Progresso do Cachoeiro do Campo e Venda Nova de Belo Horizonte. Então são equipes tradicionais dentro do futebol mineiro, equipes que já têm a tradição de formação na categoria de base.
Quem é que vai bancar a Esportiva nesse tempo?
Esportiva, e aí nós estamos com uma parceria com o que chama Cargill, Projetos Esportivos, que é liderado pelo Gilmar, ex-goleiro do Palmeiras, e já veio aqui, já fizemos reunião, vai dar uma parte. O doutor Márcio, através da Vida Clínica Médica aqui de Guaxupé, que também vai me ajudar numa parte, e a outra parte, Sociedade Esportiva e Prefeitura junto, nós estamos fazendo essa parceria já tem há 2 anos. A Prefeitura deve ajudar com transporte e alguma coisa em relação à alimentação nas viagens.
Quanto que fica um campeonato no total? Vocês fizeram as contas já?
Esse campeonato, tirando o transporte aí, no caso, eu acho que em torno de R$12.000 por mês. Porque nós vamos dar uma ajuda de custo para os jogadores. Tem que dar uma ajudinha de custo para eles, para ele ter o compromisso, né, junto à agremiação.
12 mil por mês.
14 mil por mês, vamos colocar 14 mil. Tirando o transporte.
Quanto tempo?
Com o transporte, R$18.000. Hã?
Quanto tempo que é o campeonato?
O campeonato é 3 meses na seletiva, mas 4 meses na outra fase. Então é o seguinte, ficou dividido, a início era 20 equipes, dividido em 5 chaves. 4 chaves e 5. Porém, compareceu mais 2 equipes, chegou atrasado, que foi 1º de maio e o Progresso. Aí, incluídas as 2 equipes, ficou 22. Aí, 2 chaves, vamos dizer sorteio, né? E ficaram com 6, que é a nossa e a do Tupi. E, neste caso, aí ficou difícil para nós, por causa dessas 6 equipes, né?
Tá. O Edson, como é que começa, que dia que você falou, o campeonato?
Começa 19 de março.
19 de março. Essa tabela já está fechada ou não?
Hum?
A tabela está fechada? Onde é que vão ser os jogos?
O que ficou decidido em arbitral está decidido. Somente com outro arbitral pode ser desmanchado.
Então, mas você já tem essa tabela pronta? Tá.
Não, a tabela tem essa aqui pronta, já comigo que escrito.
A classificação não, as chaves, né?
Não, as chaves. Agora os jogos vão sair ainda pelo site da federação.
Eu estou procurando aqui no site. Não,
não saiu ainda não.
O que tem da Esportiva aqui na página principal do site está falando que ele foi aniversário da Esportiva ontem, dia 13.
Não saiu ainda não as chaves não. Os jogos, né?
Tá. Ontem foi o aniversário da Esportiva?
Dia 13 de... É dia 13, isso mesmo.
Tá dizendo aqui, ó.
Mas é o seguinte, isso aí consta no estatuto, Caetano, entendeu? Dia 13 de março. A maioria das pessoas colocam o aniversário esportivo dia 13 de março. Que parece que eu acho que foi quando como é que fala? Foi fundado em dia 13 de fevereiro, né? Dia 13 de março foi registrado em ata. Acho que é isso. É por isso.
Legal.
Nós estamos aí também prevendo aí para o próximo mês o lançamento das camisas da coleção de 2011, né? Já está aí sendo encaminhado direitinho. Conversamos com o Dr. Márcio, conversamos com o pessoal lá da Cargill. E nós vamos lançar as marcas na camisa, né? Que é o patrocínio, né?
Uhum.
E nós vamos fazer alguma coisa assim oficialmente, conversar lá no salão da cultura. Ver se o Marquinhos Brasileiro vai fazer um coquetel de lançamento de estudo e futuramente vamos convidar os pessoal da imprensa, tudo certinho.
O Edson, a Cargill é aquela empresa que mexe com semente, com esse tipo de coisa?
Não, não. Essa Cargill é outra Cargill, né? Essa Cargill é uma sigla que eles usaram, porque o Gilmar e o Carlos, né? Falou Cargill, que é deles, mas é uma pessoa também, um empresário vinculadas aí às fabricação de bolsas, né, que tem, e tem também aras aí, problema, coisa de cavalos, criação de cavalos, no Ares. E ele vai investir por esses 7 meses na sociedade esportiva do campeonato.
Eles vão ter alguma comissão, caso tenha venda de jogador mais pra frente?
Não tem, tem sim. Isso aí nós estudamos aí, vai colocando em contrato, está sendo feito. 33% para cada um, entendeu? Seria o investimento.
Para cada um quem tem?
É, no caso, a Cargill, o Dr. Márcio e a Sociedade Esportiva Guajupé.
Então está todo mundo em parceria.
E o Gilmar é muito importante nessa parceria, porque o problema maior é colocar jogador no mercado. E o Gilmar tem essa facilidade, que ele está dentro de São Paulo, dentro do Palmeiras, tem contato com o exterior, Espanha, Portugal. Então ele tem tido esse contato e tem colocado muito jogador no mercado. E para nós essa pessoa é muito importante nesse vínculo que nós temos aí.
Por quanto que dá para vender um jogador da Esportiva?
Bom, geralmente eles vendem no começo aí um jogador do América, por exemplo, aquele menino que citou o nome dele, que revelou no América Mineiro. Eles estavam dando no Rio de Janeiro R$500 mil para o menino daquele, de 18 anos de idade. Agora aí você encontra o jogador por 300, 200, né? Você pode dar uma arrancada. Seria aí já uma sustentação para manter a Sociedade Esportiva Gospé, né?
Já dá para bancar um campeonato inteiro, dependendo.
É, dependendo, isso.
Tá. E os garotos, quem são?
Hein?
Os jogadores da Esportiva.
Ah, não, já estão presentes aí. Já tem, nós temos 8 daquela seleção que ficou daquele último campeonato que nós somos campeões, né? Dessa que foi, desse menino que foi na Copa São Paulo, tá? São Paulo retornaram também a maioria. O goleiro, por exemplo, Jackson, o Índio. O Douglas BH está com problema, o Vinícius também tem um problema de contusão, né? Tá esperando a resposta dele. Mas estão vindo outros meninos aí que o Gilmar indicou. Inclusive, acho que 5 jogadores da São Carlense que disputou o Campeonato de Juniores também vão integrar a Sociedade Esportiva Guajupé. E eu estou também em contato com 2 meninos da cidade de Santa Rita do Sapucaí que disputou o Submineiro. Excelente jogador, um centroavante, um meia, que nós poderá integrar a Sociedade Esportiva Guajupé também.
E o técnico?
O técnico, a princípio, está o Ronaldo Lara, que está dando os treinamentos, mas o Gilmar vai dar um suporte muito grande. O Gilmar já foi treinador do Figueirense, do Guaratinguetá, e ele vai ajudar a montar essa equipe, colocar um planejamento de jogo, ele vai estar de trás. Também o Pelezinho César, de Guaranésia, provavelmente não vão convidar para ser para a comissão técnica. Todo mundo junto, todo mundo tirando opiniões, para não errar.
Nós estamos fazendo uma campanha aqui para o Esportivo chamar o Caçapa, o pai da Priscila Márcio, que é treinador da Sochupec, ganha todos os títulos, todos os campeonatos que eles participam.
Ele está disponível.
É só chamar, viu, Ed?
É só chamar.
A estreia, então, é dia 19 de março. A cidade de Guaxupé vai jogar numa chave com 5 equipes. Se puder repetir para a gente as equipes de onde são, só para o pessoal já ir se programando.
É só a nossa chave?
Isso.
A nossa chave é a chave D. É Sociedade Esportiva Guajupé, Itamuna, Vila Nova de Nova Lima, Betim, Santa Cruz. Isso tudo faz parte da Grande BH, entendeu? E Siderúrgica de Sabará. Isso tudo ali é dentro da Grande BH. Se ficar dentro de Belo Horizonte, ali é questão de 30 quilômetros, 40 quilômetros ali dentro, ali já está nessas cidades.
Tá. Semana passada o Mauro Martins entrou em contato com a gente dizendo que ele andou pesquisando lá na federação e disse que havia algumas questões irregulares em relação à Esportiva com a Federação Mineira de Futebol. Você tem conhecimento disso?
É o seguinte, é isso aí que eu trouxe até um papel aqui, que me falaram, que comentou sobre isso. A gente fica chateado porque as pessoas comentam sem saber. Eu acho que a pessoa vai vir aqui no microfone falar, tem que falar com certeza. Eu queria deixar com você aqui, para você ler no ar aí, essa certidão da Federação Mineira. O que é que diz aí? Fala pra mim.
Certidão. Certifico que nosso filiado, Sociedade Esportiva Guaxupé, da cidade de Guaxupé, está em dia com suas obrigações junto à tesouraria da Federação Mineira de Futebol até a presente data. Por ser verdade, firma presente que vai ao final datado e assinado Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2011, assinado aqui pelo Departamento Financeiro. Não tem um nome aqui, tem uma assinatura.
Da Federação Mineira de Futebol.
Federação Mineira de Futebol.
Mas então, aqui está também o alvará de funcionamento da Sociedade Esportiva Guaxupé, entendeu? E é o seguinte, isso aí foi feito esse pagamento lá, dia 26 de janeiro. Então tem aí quase 20 dias decorridos. Eu acho que o Mauro deveria saber, deveria para falar essas besteiras no rádio, entendeu? Porque tem certeza disso, entendeu? Porque nós vamos lá, fazendo tudo, nós estamos com o empresariado do nosso lado, fazendo parcerias, com as pessoas confiando na gente. Vem falar uma besteira dessa na emissora de vocês, que é uma emissora super ouvida, super qualificada, poxa. Eu acho que isso aí é uma falta de respeito muito grande por parte do Mauro.
Bom dia, presidente.
Bom dia.
E que história que é essa? Tony Play, a gente conversou com ele agora recentemente, inclusive, que história que é essa que ele ainda é presidente da Esportiva, que na ata é o Tony Play que é presidente, que ele falou isso pra gente. Toda ocasião em que a gente conversa com ele, ele cita essa presidência dele da Esportiva, que ele ainda seria o presidente oficial da Esportiva nas atas, enfim.
Não, isso não existe, não. Isso aí, ele falou isso aí é porque é o seguinte, ele deu o endereço da casa dele como endereço da Sociedade Esportiva. E cheia correspondência na casa dele. Eu acho que ele fica... É por causa disso. Eu nunca vi coisa igual. Então nós temos, sim, a ata feita pelo pessoal do Conselho, que participou. O Lagoinha é o presidente, está vencendo agora o mandato do Lagoinha, nós vamos renovar. A única coisa que nós estamos, sim, tem regularidade, é do registro no cartório, entendeu? É só isso, das atas. Porque não é só meu registro, eu tenho que registrar quatro, inclusive aquelas do Jarbinhas que entrou por último e depois desistiu, entendeu? Então são cinco atas, cada ata é 300 e poucos reais. Então vai dar em torno de 1.800. Então não estou optando para manter a atividade, a equipe, pelo projeto que nós estamos fazendo, né? E não parar. Agora, senão eu vou ter que tirar do meu bolso. Esses campeonatos todos eu tenho mantido meu dinheiro, e apoiado aí pela prefeitura, que tem dado um suporte muito grande para a gente, entendeu? E agora, graças a Deus, nós conseguimos essa parceria. Eu acreditei nesse projeto, os papéis esportivos estão todos certinhos, entendeu? Uhum. A única coisa que está isso aí é o registro perante o cartório, é só isso. Não tem mais nada irregular, não.
Perfeito.
Ô Edson, o que é esse recibo aqui? 5.600.
Isso aí que foi pago na federação.
Mas o que é? Isso aqui é referente a quê?
Isso aí é referente ao último jogo contra o Varginha, que não pagamos a taxa de arbitragem. Isso é de plástico, todas as equipes preferem nós para finalizar o campeonato, foi o último jogo. Nós preferimos acertar com os jogadores o salário deles, né? E deixar isso aí para depois nós acertarmos a federação.
Depois paga a federação.
É normal. Então é o seguinte, você vê até a Sociedade Esportiva Guaxupé, o privilégio que atende a federação. Eu sentei com o Paulo Schettino, que foi o presidente, e dividiu isso aqui a gente em três vezes. Ele não pode fazer isso. Ele falou, eu não posso fazer isso, Edson. Faço porque eu conheço, ele é delegado, sabe que sou perito, sabe das dificuldades da Sociedade Esportiva, e a Sociedade Esportiva tem nome lá em Guaxupé, tá?
Bom, vamos fazer um intervalo rápido aqui. A gente está conversando com o presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, Edson da Fonseca, e que confirma aí a participação da Esportiva. A partir do dia 19 de março começa o Campeonato Mineiro, categoria juniores, e que nós estaremos trazendo aqui mais detalhes depois do intervalo.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Nani Silk Screen, as melhores camisetas personalizadas para o seu bloco de carnaval. Nani Silk Screen, 3551-2936.
Artiferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Artiferro, 3552-4797.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Uma dica para você que é pai ou mãe nessa volta às aulas. Além de ajudar e estimular seu filho em casa, você pode e deve participar do dia a dia da escola. Conhecer o calendário escolar, saber o que seu filho deve aprender durante esse ano letivo. Afinal, não basta mandar a criança para a escola. É fundamental saber se ela está aprendendo o que está sendo ensinado. Participe diariamente da vida escolar do seu filho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
O J. Araújo está dizendo que conversou também com o presidente da Federação Mineira. Disse que o presidente falou que está tudo bem aí com a esportiva. Faltando aqui 21 minutos para o meio-dia, a gente volta com o presidente Edson da Fonseca, o presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, conversando conosco sobre o carnaval. Por que, que o 15 não vai sair esse ano, presidente?
Pega surpresa, Caetano. Caetano, isso aí é o seguinte: é muito trabalho, entendeu? Não tivemos tempo para trabalhar. E o Beste também está meio desanimado, o Edir, que faz parte aí do pessoal que fantasias, né? E vamos ver próximo ano se a gente organiza alguma coisa assim, bem melhor, né? Ficou meio tumultuado esse ano.
Mas você vai sair em alguma escola ainda?
Não, eu vou viajar para dar uma descansada na cabeça refrescada aí.
Ô, Edson, a esportiva. Você falou que são duas fases aí nesse campeonato junior. Eles têm uma fase classificatória e depois...
Seletiva, isso.
Como é que vai ser isso aí?
Isso, tem a fase seletiva. Essa que a esportiva vai disputar agora é a fase seletiva. Dessas quatro chaves vão sair três classificados de cada chave, formando aí 12 equipes. E já tem esperando para a outra fase, que são as equipes que terminaram o hexagonal final do ano passado, que é o Atlético, é o Cruzeiro, o América, o Atlético, Contagem, Uberlândia e Democrata de Sete Lagoas. Essa equipe vai ganhar o privilégio de disputar a segunda fase. Então, juntam-se 12 equipes das classificadas seletivas da chaves A, B, C e D e formam um cabeça-chave, Cruzeiro, América e Atlético. Aí eles jogam 5 equipes em cada chave. Então, vai formar 18 equipes. 3 chaves de 6 times cada um, onde saem 2 classificados em cada chave e formam o hexagonal final. Aí os dois que tiver a maior pontuação... É o que chegar com maior pontuação é o campeão. Vai jogar tudo dentro de si.
Não tem final, então?
Hum?
Não tem a final do campeonato?
Não, não tem a final. Por exemplo, 3 chaves de 6, né? Com cabeça de chave Cruzeiro, América e Atlético. Aí chegam-se 2 equipes classificadas. Aí os 6 joga todos entre si.
Uhum.
Entendeu? Joga todos entre si. E aí a equipe que tiver maior pontuação é a equipe campeã.
É o campeão. Isso. Então a esportiva corre o risco aí, se passar para a próxima fase, de jogar com pelo menos um desses 3
times.
Não,
dos 3 já. Isso, porque vão ser cabeça de chave. Não América, ou Atlético, ou Cruzeiro.
E aí se ficar nessa segunda etapa, se ficar... É, em segundo lugar, vamos supor aí, que cai na chave do Atlético. O Atlético isso. Fica em primeiro, depois
isso, esportivo.
Se bem que o Galo meteu 4-3 aí no Cruzeiro ontem, né? Ontem, né?
Foi ontem?
Isso.
Ontem.
Foi anteontem.
Sábado, antes de ontem. É.
Jogando aí, caiu na chave do Atlético. São 6 times. Se o esportivo ficar em segundo, o Atlético ficar em primeiro, o esportivo vai jogar com todos os outros.
Vai jogar com todos
novamente. Cruzeiro, com o América.
Isso, sem distinção. O Cruzeiro, América, Atlético, todo mundo novamente. Vai virar um bolo ali pra jogar novamente.
Beleza, é o mesmo time que foi campeão agora há pouco da...
Ex da Taça São Paulo, todos eles.
Não, da esportiva. É mais ou menos a mesma equipe que foi campeã agora.
E as equipes que vão participar do Cruzeiro América, aquelas equipes aí, a equipe que disputou a Taça São Paulo, que até 18 anos, né? Que eles adquirem em 19 anos, essa faixa etária de idade. Então, é um campeonato de alto nível, entendeu?
Uhum.
A equipe geralmente do Cruzeiro, do Atlético, é a equipe geralmente que já está, os meninos que estão preparando imediatamente para subir pro profissional.
Que beleza. E o profissional da esportiva? A gente tem a Copa Record agora, até o presidente da Liga Sul-Mineira conversou com a gente dia desse, pedindo aí, cadê os times de Guaxupé? Ninguém veio aqui no arbitral, vocês vão participar da Copa Record?
Aí ele falou para mim, eu falei que estava estudando junto com o pessoal, o Dr. Márcio e a Cargill e a prefeitura, para ver se nós colocávamos primeiro uma equipe de adulto nesse campeonato também. Vamos ver, o arbitral vai ser agora. Nesse final de fevereiro, vai começar em março também.
O Francis quer saber sobre os jogadores de Guaxupé, se eles não teriam no mercado lucros por serem pratas da casa, se eles não teriam mais possibilidade de trazer lucro para a cidade também.
Não tem, sim. Nós temos aí 5 elementos, né, de jogadores atletas de Guaxupé, que é o Chiquinho, o Gabi, o Kaique, o Dodô e o Marcelinho. Esses 5 vão ser integrados também na Sociedade Esportiva Guaxupé. Muito embora é o seguinte, o Chiquinho, o Gabi e o Kaique, eles trabalham. Nós vamos ter que conversar com os patrão para ver de que forma que nós vamos integrar esses meninos. Mas ver que o Gilmar, como sendo aí o empresário que estão trazendo jogadores, está investindo. Ele está exigindo aí que o jogador cumpra aí um período integral dentro dos treinamentos para compor a equipe, para não haver aquele desperdício de tempo e outros jogadores ficarem sumados, né?
Edson, que condição está o Carlos Costa Monteiro para receber esses times da região metropolitana de Belo Horizonte?
Já foi reposta a grama dos gols, corrigido as linhas que estava com cal, né? Que o mamacão cal fica aquele, a parte dura, né? Foi removido e colocado grama. E aí até dia 12 de março será reaberto o estádio. Vai cortar grama, vão jogar adubo, vão pintar a parte interna ali, todinha ali, novos patrocínios, né? E esses patrocínios novos da Cidade Esportiva vão colocar todos ali.
E tem a chance de ter algum jogo antes do Campeonato Mineiro, algum amistoso?
Isso, nós estamos prevendo aí fazer um amistoso fora, uns dois amistosos fora em Areado, já estamos contactando, né? E a cidade mais próxima aqui, e ver se nós trazemos aí a Ponte Preta ou o Botafogo de Ribeirão para fazer o amistoso aqui antes do jogo, do campeonato.
Tá. Como é que vai ser o treinamento desses garotos da Esportiva?
Isso, nós estamos treinando no Mogiano, com a Mogiana, e conversamos com o Zé Godoy também, entramos em contato com ele para ver a possibilidade de nós fazermos coletivos no Jardim Orminda, que já está com gramado bem recuperado já. Aí dá pra gente fazer treinamento, uma vez que ele tem a dimensão aí aproximada da Sociedade Esportiva Guaxupé.
Bom, no mais alguma coisa que você acha importante dizer pro torcedor da Esportiva, desse campeonato que começa agora dia 19 de março, o que você poderia dizer pra quem ouve?
Não, eu que acredito no nosso trabalho, né? Que nós estamos fazendo um trabalho sério, procurando fazer alguma coisa dentro de uma programação, dentro de um projeto. Nós estamos disputando esse campeonato mineiro, não é por acaso simplesmente falar, não, nós estamos disputando, não. Tem uma programação e nós estamos buscando um objetivo. Qual o objetivo? É formar jogadores e alcançarmos uma vaga na Taça São Paulo, para outra fase, entendeu? E prepararmos jogador que estiver estourando aí, justamente tiver um investimento maior, nós disputarmos o campeonato mineiro profissional no segundo semestre, se tiver o investidor que vai investir o dinheiro.
Beleza, a gente fica contente aí em ver as categorias de base, né? Apesar que não é tão de base assim, já quase profissional.
Anos já é bem avançado, né? Já é um nível bem profissional já.
Mas começando aí, dando sequência num trabalho que já está sendo feito há um certo Isso. tempo, né? Mantendo aí alguns jogadores de certa data, perante esse clube que é o clube do torcedor guaxupiano, que é do coração do torcedor guaxupiano, que é a Sociedade Esportiva Guaxupé. A gente deseja boa sorte para vocês. Se precisar da rádio, nós estaremos à disposição aqui.
Eu que agradeço a oportunidade de, né, nós explicarmos, que você deixou essa oportunidade de explicar com relação a essa dívida na Sociedade Esportiva Guaxupé, na Federação Mineira. Dizer que está tudo certinho, nós não trabalhamos com nada errado, entendeu? Se a Esportiva foi convocada por arbitral e está na relação, você pode olhar aí na internet, ela está na relação, é porque ela está certinha com a Federação Mineira de Futebol.
Obrigado, presidente. Faltando 14 minutos para o meio-dia, a gente vai para um intervalo musical rápido, depois a gente volta com o pessoal do Departamento de Educação em relação ao EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Tem inscrições abertas aí, a gente traz essa notícia em instantes.
Intervalo musical.
E a gente vai trazer também os assuntos da Câmara Municipal. A reunião é hoje às 7 horas.
O chapéu, não posso dar mole senão você creu, me ganha na manha e papau, leva meu coração. Você é um ébano, lábios de mel, um príncipe negro feito a pincel, é só melanina cheirando a paixão. Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei, sei não, mas tô achando que já dancei na tentação da sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver, olhando pras estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo enfeito, meu beijo retoca o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você meu ébano, é tudo de bom. Ganha na manha e babau, leva meu coração. Você é um ébano, lábios de mel, um príncipe negro feito a pincel, é só melanina cheirando a paixão.
sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver, olhando pras estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor.
É um lindo poema de Alcione aqui no nosso programa, linda e romântica canção, faltando 11 minutos para as 12 horas, sexta-feira que vem. A gente está programando aqui para trazer um violino aqui nesse programa, aqui, viu?
Pois é, o seu Carlito, né? O seu Carlito, que ele não só toca violino, como ele faz violino.
Ele já teve, né, aqui um dia desse, mas foi rapidinho a participação dele. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui com mais tempo aqui o seu Carlito. Essa é a Comunitária de Guaxupé. Bom dia para você que se interessa pela educação de jovens e adultos, Rodrigo Sá.
Comunitária.
Nós vamos conversar com a Luzimar L. de Rodrigues, ela que é coordenadora da Secretaria de Educação, e ela vai comentar um pouco para a gente aí sobre o EJA. Bom dia, Luzimar.
Bom dia, Rodrigo.
Coordenadora, o que é o EJA? Tem gente que está ligando aqui perguntando. Afinal, o que é esse curso de educação jovens e adultos? Quem é que pode participar? O que você pode falar para a gente?
Olha, esse curso tem como objetivo acabar com o analfabetismo e atendendo aquelas pessoas que não foram à escola na idade certa. Só que o nosso, ele vai além disso. Ele prepara o aluno para a volta ao mercado de trabalho e é voltado principalmente para a cidadania. Pode participar alunos de 15 anos até... aí não tem limite. Até 100 anos de idade nós estamos lá recebendo. Trabalhando com o currículo diversificado, de acordo com a necessidade desses alunos.
Certo, e quem quiser participar, as inscrições, inclusive, as inscrições estão abertas desde o dia 1º, mas tem alguns sites, alguns portais, inclusive daqui da cidade de Guaxupé, que estão anunciando como se hoje fosse o último dia de inscrição.
Isso.
Mas parece que não é isso, né?
Eu até acabei de ler, realmente está falando dia 14, mas estamos lá a partir do dia 1º. E vamos pegando durante o ano inteiro, conforme o aluno aparece, e a gente também fica sabendo, vamos procurar esse aluno. A nossa intenção é alfabetizar todo mundo.
E como que funciona esse curso, coordenadora?
Ele tem da alfabetização até o terceiro período, que é a antiga quarta série. E o aluno já sai pronto para ir para segunda fase do ensino fundamental, né, que seria o sexto ano.
Certo.
E ele é uma primeira, quarta série do ensino fundamental. Eles têm um currículo diversificado, eles têm o inglês, têm a informática, têm a educação física. Trabalhamos muito a parte social do aluno. Eles participam de palestras, cinema, vão visitar artesanato, fazem viagens de estudos, né?
Uhum.
Em museu, já foram no Butantã. Cada ano a escola leva eles num lugar diferente.
E é um o período desse a duração desse curso seria um curso normal. Não é que nem isso, não é supletivo, não. Não é, a pessoa não vai lá fazer 3 anos
em... Olha, depende do aluno.
Certo.
Ele vai avançando conforme a capacidade. Então, tem uns que em 2 anos completam.
Ah, perfeito.
Tá? Ele chega lá, nós fazemos uma avaliação, colocamos ele no período que a gente vê que ele acompanha, e isso vai depender muito do aluno. Às vezes, durante o ano, ele passa até pro último ano.
Tá. E quem quiser se inscrever, então, tiver interesse em estar completando os estudos, como é que faz? O que a pessoa deve fazer?
Deve procurar a Escola Coronel a partir das 7 horas da noite, levar os documentos pessoais, né? E já pronto para ficar para estudar.
Certo. Então é a partir das 7 horas da noite.
Na Escola Municipal Coronel.
Coronel. De segunda a sexta, a pessoa procura, leva o documento e pode então estar se inscrevendo.
Pode ir para ficar. E o curso funciona das 7 às 10 horas da noite.
Perfeito.
Com 15 minutos de recreio.
Perfeito. Alguma coisa mais que você acha importante frisar para quem tiver interesse, coordenadora?
Eu gostaria que quem estivesse ouvindo fizesse o possível para comparecer, certo? E conversar lá com a Joana, que é a coordenadora que fica lá todos os dias, que vamos receber com muito prazer e vão gostar muito. O pessoal todo que aparece ali acaba gostando demais.
Perfeito. Olha, Luzimar L. de Rodrigues, coordenadora aqui da Secretaria de Educação, agradeço seus esclarecimentos. Muito obrigado pela entrevista, viu?
Eu que agradeço.
Até
tá?
logo. Tchau, tchau.
Até logo. Tchau.
Olha, a Câmara Municipal se reúne hoje pela primeira vez ordinariamente no ano de 2011, a primeira sessão ordinária, e um dos assuntos que a Câmara discorre hoje é um veto parcial a um projeto que envolve transporte coletivo urbano.
Exato. Teve, no ano passado, foi apresentado um projeto na Câmara que regulamentava o transporte público na cidade, ou seja, normatizava, eles colocam todas as normas que as empresas de transporte urbano precisam cumprir, né, para estar dentro aí dos parâmetros legais e poder funcionar, prestar esse serviço à população. Então, só que houve 18 emendas, se não me engano, nesse projeto, o ano passado, e quando essas emendas foram para o prefeito vetou. O que vai ser votado amanhã vai ser esses vetos aí, hoje, e também é a possibilidade aí, no caso, da regulamenta para abrir nova licitação, né? Ou seja, a empresa logo terá licitação aí para a empresa de ônibus, e por isso esse projeto de regulamentação do transporte público.
Hoje a Câmara vai colocar em discussão alguns nomes de rua, por exemplo, Rua Benoni Albo, Rua João Batista dos Santos, Rua Andrelino José de Lima. E também na primeira sessão ordinária do ano, nós teremos alguma abertura de crédito adicional para complementar o orçamento do município, no valor de R$19.800, isso que não está especificado ainda na ordem do dia, mas amanhã, dentro do compacto da reunião da Câmara, a gente vai compreender melhor. Tem aqui uma alteração na Lei Municipal número 2042, nós temos aqui algumas mudanças transferindo a utilidade pública da AGASP para o CONCEP, né, porque antigamente chamava AGASP, agora chama CONCEP, aí muda aí na lei também, e tem também palavra de vereador na tribuna e outras coisas mais, como por exemplo, solicitação, vereadores aqui solicitando que o executivo informe sobre alguns números, alguns dados em relação ao ano de 2010. O Giro traz amanhã, a partir das 10 horas, o compacto dessa reunião da Câmara, uma forma muito democrática de conhecermos o que os vereadores fazem em prol da cidade, o que também não fazem. E a gente diz democrático porque esse microfone não só transmite, mas acima de tudo ouve o que o povo tem a dizer e repassa para toda a comunidade, entre elas os vereadores.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
E atenção para a nota de falecimento. Faleceu com 74 anos o senhor José Paulino da Costa, conhecido como seu Zé Come Queijo. O velório está sendo realizado na capela do Lar São Vicente. O sepultamento será às 4 horas da tarde, hoje, no cemitério da Praça da Saudade. A gente informa que faleceu com 74 anos o senhor José Paulino da Costa, conhecido como seu Zé Come Queijo. O velório acontece nesse momento na capela do Lar São Vicente e o sepultamento é às 16 horas, hoje, no cemitério da Praça da Saudade. Faltam 3 minutos para o meio-dia.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, 3 lojas em Guaxupé.
Spark Distância Loucuras 2011, loucura em descontos, loucura em promoções. Sport Stância Loucuras 2011. É imperdível.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11:58.
E o governador Antônio Anastasia se reuniu sexta-feira, dia 11, no Palácio Tiradentes com todos os secretários do Estado e seus respectivos adjuntos. O objetivo da reunião, a segunda deste ano, foi definir o planejamento estratégico do governo de Minas para os próximos 20 anos, a partir da revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o PMDI. Durante o encontro, a secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, apresentou o cronograma de implantação dos programas de governo baseado no modelo Gestão para a Cidadania, a vigorar até 2014. Anastasia disse que após o choque de gestão, que recolocou as condições financeiras de Minas no patamar adequado, e o programa Estado para Resultados, em que foram levados até as pessoas os resultados concretos da ação governamental, se dá início agora à terceira geração do choque, o Gestão para a Cidadania. O governador disse ainda que este é talvez o passo mais ambicioso e ousado, que é aproximar no dia a dia o Estado das pessoas. É motivar a sociedade a participar de maneira ativa, fazer com que a pessoa se sinta integrante desse movimento a partir da concepção do governo em rede. É mostrar que o governo sozinho não é capaz de modificar a realidade. Após a reunião, o governador destacou a importância de dar continuidade ao processo de planejamento da administração do Estado, além de definir diretrizes e metas a serem cumpridas nos próximos anos.
Utilidade pública.
Comunitária. Prestação de serviços e informação.
Comunitária.
Bom, isso aí, né? Aproximar aí o governo das pessoas, isso é realmente importante. Mostrar que o cidadão, acima de tudo, ele não é uma pessoa passiva que tem que esperar a coisa cair do céu, mas tem que participar também dos processos administrativos e políticos, não só da sua cidade, mas também do Estado e da Federação. Meio dia em ponto, agora Rodrigo Sá, o pessoal pediu aqui para trazer, a turma está pedindo aqui de novo a questão do mercado municipal, lá, que pé que está aquilo lá.
Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso e o responsável, que é o Sargento Ivan, que esteve aqui fazendo a vistoria no mercado municipal, não está no momento no quartel do Corpo de Bombeiros lá em São Sebastião do Paraíso, ele não trabalha mais hoje, já cumpriu o horário dele. Então, nós entramos em contato com o secretário de obras, o Marcos Vilhena, aqui da cidade de Guaxupé, e ele informou que hoje à tarde ele vai estar lá em São Sebastião do Paraíso, junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros, hoje à tarde que ele ficará sabendo sobre, que ele pegará esse laudo, terá acesso a esse laudo. Depois que ele estiver com o laudo em mãos, ele terá uma reunião com o Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso e aí sim terá um resultado final a respeito do que será feito com o mercado municipal. Essa resposta sairá terça ou quarta-feira.
Pra fechar, a Elisa dizendo que todo mundo tá triste porque o Ronaldo tá parando de jogar, menos os jogadores do Corinthians, porque eles jogavam apenas pro Ronaldo ganhar. É isso aí. O Thiago Tavares está mandando um beijo pro seu pai, o Elias Marcos Tavares, deixando um recado que nunca deixou de amá-lo, que ele quer vê-lo em breve. Um grande abraço pro seu pai, o Thiago, de São Paulo, mandando aqui uma mensagem pelo site da rádio, Thiago Urbino Tavares. Também nós temos aqui uma mensagem do Francisco César, que é da capital de São Paulo, está ouvindo a comunitária, ele quer cumprimentar a gente pelo trabalho, aproveitar para mandar um abraço para o Jota Araújo, que é irmão de uma querida amiga dele da cidade de São Paulo. Ele diz que tem familiares aqui na região, que está sempre por aqui, trabalha com música e espera um dia fazer um trabalho com a gente. Ele pede para o pessoal acessar o site dele, franciscocesar.com.br. Um grande abraço e até um dia desses. Valeu, franciscocesar.com.br. Muito obrigado aí pela sua mensagem. O Eustáquio está por aqui também, que estava pedindo essa questão do laudo do Corpo de Bombeiros. E temos também mensagem do Rafael, que foi falado agora há pouco também, sobre o Ronaldo, que proporcionou muitas alegrias. Adiós al mejor delantero de la historia, como dizem aqui os espanhóis, nas palavras do Rafael. O programa de hoje trouxe algumas interessantes questões, como a conciliação, como a eleição do Conselho Tutelar, como a Sociedade Esportiva Guaxupé, o EJA, a aposentadoria do Ronaldo e outras coisas mais. No programa de amanhã, a gente vai conversar com o diretor da escola, Dr. André Cortes Graneiro, polivalente, professor Ivan Bassetti, que vai contar pra gente, Rodrigo Sá, que o polivalente, a partir dessa e da próxima semana, será a primeira escola em Minas Gerais que dará 6 horas de aula por dia. O pessoal vai ter mais aula aí, mais tempo de aula, vai ser das 7 da manhã até 12:20, e o diretor da escola vai estar aqui com a gente para anunciar essa novidade aí no polivalente. Amanhã tem o compacto da reunião da Câmara e outros assuntos relevantes a essa comunidade que nos ouve todos os dias. Mais alguma coisa?
Não sei, só isso.
Quer cantar alguma música aí? Declamar alguma música?
Não. Quero agradecer a todos os ouvintes. Um abraço. Até amanhã.
E agora, o poder da mensagem.
Hélio Ribeiro.
Mais inteligente ainda é... Olha, em todos os códigos do mundo inteiro em relação à justiça, um juiz, na dúvida, deve absolver o réu. Isto vale o direito criminal, o direito civil, o direito do trabalho. Na dúvida, o réu está absolvido. Por que que nós não fazemos isso na nossa vida em comum? Né? Absolver o filho, a mulher, o marido, o amigo, o vizinho, na dúvida. Hã? Com dúvida.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
E a gente fica feliz e contente e lisonjeado de contar com a audiência dessa comunidade tão legal que ouve a gente pelo rádio, pelo site, que ouve a gente pelo celular. Muito obrigado aí pela parceria de todos os dias. A gente começa mais uma semana trazendo os fatos do nosso dia a dia e renovando o convite para que estejamos juntos de novo amanhã nesta grande mesa redonda, cujo objetivo é um só: discutir, debater e propor soluções para os nossos conflitos do dia a dia, sempre com muita paz e muita conciliação, se possível. Com a produção de Priscila Máximo, redação de Flávio Inácio, reportagens de Rodrigo Sá e o apoio publicitário de Vânia Chamas, a gente encerra o giro de hoje. Boa semana.
Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural.